técnica na parte de materiais, né? Trabalho com materiais de uma forma em geral. Eu fiz o meu mestrado em ciência e tecnologia dos materiais, estou fazendo doutorado na mesma área, mas tanto o meu TCC quanto o mestrado e agora o doutorado, eu estou fazendo relacionado com a 17.025. Então, o meu TCC foi sobre a implantação da 17.025 em um laboratório, né? Em um laboratório universitário. Depois, o meu mestrado foi sobre o uso da norma na certificação de produto. Então, eu trabalhei com duas normas, né? Na época era o Guia 65, hoje é a 17.065, que é a norma para certificação de produto, junto com a 17.025. E agora, eu estou desenvolvendo uma metodologia, né, com um conjunto de ferramentas para identificação dos riscos relacionados às atividades de laboratório, né? Atuo desde 2000 e bolinha, né, já nem lembro mais, como coordenadora da qualidade de um laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, né? Estou ministrando o treinamento daqui para vocês. Esse laboratório ele é acreditado desde 2010 e eu trabalho lá desde 2000, né? Então são 20 anos que eu atuo já nesse laboratório. Apesar de um laboratório universitário, ele é um laboratório um pouco diferente assim na estrutura, porque ele foge um pouco da ideia quando a gente pensa de um laboratório universitário. Hoje ele tem aproximadamente, deve ter em torno ali de 200, 220 colaboradores, né? Então é uma infraestrutura muito grande e uma quantidade de uma equipe muito grande também. Então o sistema ele teve que ser pensado e ele foi crescendo, né, o sistema de gestão para estar lidando com todas essas questões. A gente tem sete grupos, a gente chama de grupos dentro do laboratório, mas são como se fossem sete áreas de atividades diferentes, mas todas elas com o mesmo foco. Além disso, eu sou professora universitária, né, em uma universidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que é a Unicinos. Lá eu ministro aula para os cursos de engenharia de produção, para o design e design de produto. As disciplinas que eu acabo ministrando, né, varia de um semestre para o outro, mas de uma forma geral, sistema de gestão da qualidade, materiais, né, e aí tem N tipo de materiais ali, nome das disciplinas, resistência dos materiais também. E materiais e processos, que também inclui, daí, além do estudo, né, a questão dos materiais, estuda também os processos de fabricação. Atuo como avaliadora da rede metrológica aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, sou auditora, sou avaliadora também, desde 2010. Eu sou também associada da SBM, né, e sou membro do Conselho Fiscal. Tenho atuado com a SBM desde 2011, né, numa parceria como instrutora, como tutora. Sou tutora também dos cursos EAD, né, sou conteudista desse treinamento também da 17.025, auditoria interna, no formato EAD. Tenho, além dessas atividades, uma empresa de consultoria, né, que é a Conformitar. Então, ela tem foco na 17.025. Atuo com uma colega, né, uma sócia, que também é instrutora da SBM. Então, eu atuo mais na parte de ensaios mecânicos e ela é da área de análises ambientais, né? Então, a gente mescla um pouco. E fiz parte do grupo brasileiro que revisou a 17.025, né? Desde 2015, eu faço parte do CB25 da ABNT, que é o comitê que trabalha com essas normas de qualidade, né, voltadas para a área da qualidade, e tenho atuado muito dentro ali de uma comissão específica de estudo que trata a respeito da avaliação da conformidade, né? Então, poderia dizer para vocês que essa é a minha área principal de atuação, avaliação da conformidade. Então, ali entram todas essas normas da série 17.000 alguma coisa. Então, trabalhei na revisão da 17.025, tanto na discussão das questões técnicas, quanto depois na parte de tradução. Depois eu atuei na tradução da 19.011, né? Essa norma a gente não teve um grupo técnico, que é a norma de auditoria interna, e também atuei na 17.011. A 17.011 é a norma na qual a SEGECRE é acreditada junto ao ILAC, né? Então, todas essas diretrizes que a SEGECRE precisa seguir para estar trabalhando, elas estão prescritas, não, são requisitos dessa 17.011. Agora, recentemente, em julho, a gente fechou também a tradução da 17.029, que deve estar saindo agora na sequência, né, para organismos que realizam inspeção. Então, também avaliação da conformidade, né? E além disso, não coloquei aqui, acabei não colocando, mas que nesse momento eu brinco que é bem importante a gente frisar dentro das atividades que a gente realiza, né? Eu sou mãe do Miguel, do Vicente e do Guilherme. E por que isso é importante? Porque como a gente está vivendo um momento home office, né? Pode ser que ao longo desses 2 dias, daqui um pouco vocês escutem esses seres humanos ao fundo aqui, né? A gente se organiza, tem uma estrutura, mas nem sempre, opa, nem sempre a coisa vai assim tão, né, perfeita quanto a gente gostaria. Então, o que que a gente vai ver hoje e amanhã? A gente vai falar sobre as considerações gerais, assim, requisitos, terminologias que são utilizadas, né? Então, eu vou estar trabalhando com vocês essa questão do conceito. Quais são os conceitos, quais são os termos que a gente utiliza quando a gente está falando em gestão da qualidade de laboratórios. Um breve histórico da 17.025, só para vocês entenderem o que que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, né, o que aconteceram nela. E aí depois sim, a gente vai estar discutindo cada um dos requisitos, né? A gente vai falar então do requisito de quatro, que são os requisitos gerais, depois de estrutura, de recursos, processos e de gestão. E a gente vai ver tópico por tópico, né? Antes da gente continuar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Eu queria que vocês me dissessem o nome de vocês, a empresa que vocês atuam e onde está situado também, né? Porque nos cursos agora, nesse formato remoto, né? Aula síncrona que a gente fala, a gente tem percebido que o pessoal está se espalhando por todo o Brasil, que é muito legal. Então, eu queria também que vocês me dissessem onde vocês estão, qual é a formação, a função de vocês, para que eu entenda mais no sentido se vocês estão atuando mais na área técnica ou mais na parte de gestão, e se vocês já têm experiência com a 17.025, né? Eu falei ali da questão que a minha formação é engenharia metalúrgica e que a minha área técnica é mais a parte de ensaios mecânicos, mas eu dou aula, eu sou instrutora de treinamento desde 2011 e ao longo desses quase 10 anos eu tenho tido contato com todas as áreas de atuação, né? Todas as áreas de atividade. Então é claro que eu talvez não tenha o domínio que vocês vão ter da área técnica de vocês, mas mesmo que vocês tenham alguma pergunta mais específica a respeito da área de atividade de vocês, vocês podem fazer. Porque se eu não souber, eu vou consultar, que nem eu brinco, né? Eu vou consultar os universitários, mas para estar esclarecendo, né, alguma dúvida, se porventura eu não souber responder. Certo? Eu vou começar. Eu tirei a apresentação. Eu vou começar aqui pela ordem que vocês estão apresentando, que vocês estão apresentando, que vocês estão aparecendo para mim, tá? Então, a primeira que eu tenho aqui é a Rosângela. E aí eu queria que a Rosângela se apresentasse.
Bom dia, Etienne. Bom dia a todos.
Bom dia.
Então, eu sou engenheira química, Sou do Paraná, de Curitiba. A minha formação é engenharia química, sou do Paraná, Curitiba. Eu atuei desde o início da minha vida profissional, atuando com a parte de ensaios, em laboratórios ambientais de prestação de serviços. E com isso a gente implantou 17.025 e somos acreditados e passamos pelas avaliações e reavaliações. Então, eu tenho uma experiência na área de implantação de bastante tempo. No momento, eu não estou mais atuando na empresa, eu me aposentei e estou começando a atuar com a parte de consultoria e auditorias, então, principalmente em parceria com o Paraná Metrologia.
Ah, legal, legal. Eu sigo eles agora, eu sigo eles no Facebook, no Instagram, e volta e meia tem lives, né? Eles têm feito bastante lives, e já aproveitando assim, um comentário também para vocês. Essa é uma época, pessoal, que a gente tem tido bastante lives para tratar a respeito do assunto. E muita coisa interessante, né? É um momento assim que quem quer se inteirar, trocar experiências e ouvir outras ideias é bem legal, porque tem muito material bom disponível.
Eu tenho aproveitado bastante assistir tua
Pode falar.
apresentação junto com o pessoal da SBM e várias outras. Realmente, como tem que ficar em casa agora, estou aproveitando e participando das lives e tudo que existe na área mesmo.
É, não, e. Ai, legal, então tu já viu também ali, eu vou falar um pouco depois ali sobre esses, quando a gente comentar, sobre esses comentários do Aldonei, né, que eu acho que são bem importantes, assim, ter uma visão da CEGECRE. E eu sou meio suspeita porque, ah, eu não tenho muito papas na língua, vocês vão ver aqui. Eu falo o que eu penso e essa sou eu, assim. E eu tinha uma visão. Bem assim, catastrófica da CEGECRE. Conheço, não sou avaliadora da CEGECRE, né? Porque quando tu vai fazer o cadastro, eles sempre pedem que tu tenha uma semana disponível para avaliação. E como eu dou aula na universidade, eu nunca vou ter uma semana disponível, né? Porque eu tenho as aulas. E amo dar aula, eu amo isso aqui que eu faço, né? Tipo, de estar dando treinamento, eu digo que a docência para mim é uma vocação. Então, por mais que eu goste de fazer avaliação, eu não abro mão dessa parte. Mas apesar disso, convivo com bastante pessoas que são avaliadores da CEGECRE e tenho um contato, então, em função da revisão da norma, com outras pessoas que atuam como GA. Eu fui ver aqui, porque além de todas as pessoas que moram comigo, eu tenho gatas e elas invadem às vezes o escritório. Então, a gente acaba tendo, assim, um contato, sabe que ali a coisa não é fácil, mas conversar com ele, bah, me deu uma outra visão, assim, né? Mas eu só ia perguntar, Rosângela, a hora que tu falou, o laboratório que tu atuou era de que área?
Ambiental.
Ah, ambiental também, tá.
Eu trabalhei em bancada também, principalmente em ensaios físico-químicos, mas depois eu atuei como coordenadora de todos os laboratórios que haviam e eu fui a parte de responsável pela área da qualidade. Eu que implantei o sistema lá no laboratório. Mas
Tá.
ambiental, principalmente a minha área.
Tá. Não, vocês talvez vão ver, eu tô anotando, porque eu tenho sérios problemas, assim, de memória, eu vou
Com certeza,
esquecendo das coisas. E
tanta
daí fica mais
informação.
fácil, até para depois ir dando os exemplos para vocês, ou conectando com as áreas de atuação de vocês. Mas então, tá, muito bem-vinda, Rosângela, vai ser um prazer te ter aqui para a gente estar trocando ideias ao longo desses 2 dias.
Ótimo.
Certo, depois aparece para mim aqui o Ítalo. Isso?
Bom dia.
Oi, bom dia.
Bom dia. Meu nome é Ítalo. Sou da empresa S Rico. Fico localizado em Betim, Minas Gerais. A minha formação é engenharia mecânica. Minha função, sou auxiliar técnico, laboratório de qualificação. E a minha experiência com a 17.025 é o primeiro contato que eu estou tendo com ela.
Tá. E vocês trabalham qual é o tipo de ensaio? Vocês fazem ensaio ou calibração?
Não Desculpa, cortou.
Vocês fazem ensaio ou calibração?
Saio.
Ensaio.
Ah, ensaio, tá. Que tipo de ensaio? Para qual? Dentro de qual classificação? Eu já vi que o Paulo trabalha junto, isso?
Exatamente. Aqui nós estamos um grupo, eu, o Ítalo e o Hudson, a gente trabalha junto aqui nesse mesmo laboratório que o Ítalo está citando.
Tá. E vocês, qual é a área de atuação do laboratório? Tá, ensaios, mas qual produto?
Nós
Qual
somos da
artigo?
cadeia automobilística.
Ensaio
Nós somos da
mecânico.
cadeia. Isso, assais mecânicos da cadeia automobilística.
Tá. Quando vocês falaram em Betim, por isso que eu perguntei também calibração, porque vocês têm uma fábrica da Fiat aí, não tem?
Sim, exatamente. A fábrica da Fiat está bem próximo da gente aqui.
É,
É, a
daí eu já
estratégia
perguntei.
dessa.
Pode
Nós
falar.
somos um laboratório, na verdade, dentro de uma empresa, dentro de uma companhia. É, nós somos do grupo Sumitomo, não sei se o pessoal conhece. É, e aí nós estamos um laboratório situado dentro de uma fábrica. Então, a gente não presta serviço externo. A intenção aqui é a acreditação do laboratório é simplesmente para atender os testes internamente.
Certo.
Também para validação do nosso produto.
E que tipo de componente a empresa fabrica?
É, hoje a gente atua na fábrica que a gente está aqui, na verdade está entre Betim e Juatuba. A fábrica em si está em Juatuba. Aqui na fábrica de Juatuba a gente produz canister, que é o filtro de vapor para sistema de combustível. A gente produz tubo de combustível, tubo de embreagem, freio, tubulação de ar-condicionado, tubulação de direção hidráulica. Então, no geral, tubulações em veículos a gente produz.
Ah,
Tanto para
legal.
caminhões, carros, veículos leves e veículos pesados.
Ah, bacana. Muito bem.
É,
E
pode
pode
falar.
falar.
Então,
Não,
esse
eu ia
laboratório.
perguntar.
O laboratório que a gente está aqui hoje é um laboratório já acreditado. Eu tive o prazer de montar todo o sistema de gestão dentro desse laboratório. Então, foi um sistema de gestão criado por mim. Então, acreditação, se eu não me engano, a primeira acreditação nossa que foi em 2012. Primeiro eu acreditei ao laboratório. Antes de 2012, a gente era acreditado na Rede Mineira. Depois eu busquei essa acreditação pela CEGEC. Então, já tem aí 8 anos já de acreditação. O intuito do treinamento aqui principal é treinar o Ítalo, que é o primeiro contato que ele tem, que é um funcionário novo que a gente tem aqui hoje dentro do nosso laboratório. O Hudson trabalha junto com a gente aqui, já tem 10 anos já que o Hudson trabalha junto comigo. Eu sou gerente da qualidade do sistema, juntamente com o Hudson, e gerente técnico. Hoje eu venho desvinculando um pouco do laboratório, hoje eu sou coordenador da área de pesquisa e desenvolvimento da fábrica, onde eu sou responsável pela parte de protótipo, de pesquisa e desenvolvimento e do laboratório. E daí eu estou passando essa bola para o Hudson e para o Ítalo, mas como eu sou substituto, gerente da qualidade, como técnico, a intenção é agora pegar um pouco mais, conhecer um pouco mais da modificação que teve na nova versão da norma, da 2017. A minha acreditação ainda é na versão antiga. E nós estamos implementando aqui agora as modificações que teve na norma.
Certo, vocês estão fazendo essa transição então também.
Exatamente. Isso, nós estamos na fase de transição. Então, o intuito principal do treinamento aqui é conhecer um pouco mais o que teve essas alterações da versão antiga para a versão atual. E o Ítalo é o primeiro contato dele, ele vai estar conhecendo a norma como um todo.
Tá, alteração. Eu vou anotando aqui para não me perder. E aquela hora eu ia te perguntar, então o Ítalo ele trabalha como na parte, vai estar executando os ensaios, isso?
Exatamente.
E o Hudson também.
É, o Hudson e o Ítalo trabalham muito na parte de execução de testes, eu fico mais na parte de gestão, mas o Hudson também é o substituto de gerente da qualidade, da parte de gestão, e possivelmente é ele agora que vai tomar a frente dessa toda a parte de gestão, ele vai ficar muito focado na parte de gestão e também na parte de execução de testes, juntamente com o Ítalo.
Certo. Muito bem, então. Muito obrigada, Paulo. E aí, Hudson, abre teu microfone para ouvir tua voz também.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia. É, como o Paulo já disse, a gente trabalha no Grupo Subtomo. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela PUC Minas. É, trabalho aqui na Sumitomo há mais de 10 anos. E como o Paulo falou, hoje a gente tem um sistema já implantado. O foco realmente é aprender as diferenças de uma norma para outra. E agora que eu vou assumir de vez o sistema de gestão, a gente vai querer aprender mais essa parte aí.
Ai, que bom. Então, enfim, tu vai poder descansar. Tu não vai mais precisar trabalhar, né? Porque o pessoal que trabalha na qualidade normal.
No caso, eu vou ter que trabalhar os dois dobrados.
Não, porque essa é a ideia que as pessoas têm, né? Que quem faz as coisas andam, tudo funciona, mas porque tem um Gasparzinho que atua, não a gente, né?
Verdade.
Então tá, pessoal, obrigado, sejam bem-vindos. Depois aqui mudou um pouquinho daí a sequência, vou chamar o Henrique.
Bom dia, vocês me ouvem?
Oi, bom dia. Sim, escuta.
Meu nome é Henrique, eu sou estudante de engenharia de produção da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. É, eu comecei a estagiar agora no laboratório da UFRJ, o nome é LASP. É um laboratório de ensaios de software e ensaios eletromagnéticos, né? Eu também nunca tive contato com a norma, já dei uma lida, já estudei e tal, mas nenhum tipo de estudo, assim, igual agora.
Muito chata, né, pra gente ler ela.
É, e é isso.
Então tá. Um laboratório universitário também, então.
Sim.
Universitário. Tá. Tudo bem, bem-vindo, então. E eu tenho aqui ainda no tela o Caio. Tá pra aí, Caio?
Tudo bem?
Tudo, só tá bem baixinho o teu som.
Tá melhor?
Agora sim,
Beleza. Então, meu nome é Caio. Sou engenheiro de produção, né, por formação. Também sou professor na universidade aqui da cidade. Faço parte do quadro societário da empresa R2 Safety, daqui de Macaé, no Rio de Janeiro. A gente atua no setor de proteção respiratória, detecção de gases.
Uhum.
Hoje eu atuo como coordenador da qualidade, né, gerente da qualidade. Estamos num processo, na etapa final aí para acreditação do nosso laboratório de detecção de gases e, sequencialmente, a gente vai para a parte de manômetros, que a gente também faz, calibração rastreada ainda, né, de manômetros e detectores de gases. Tivemos que interromper o processo por conta da pandemia, já estava no ajuste final para marcar a auditoria e tal. Tivemos que interromper. Acredito que até o final do ano a gente consiga tirar a acreditação. No meu caso, foi a moda antiga mesmo, tive que ler a norma toda para tentar, em relação a curso, a treinamento, esse é o primeiro que eu tô fazendo, relacionado a 17.025. Procurei, né? Só que não tive agenda e também oportunidade de fazer. E tô fazendo o treinamento para dar uma luz aí também, preparar melhor para a auditoria, fazer os ajustes finais aí.
Certo, tudo bem. Tô abrindo aqui, eu quero mostrar uma coisa para você também. Quem que eu errei aqui? Cadê? Não, sai da minha tela, você. Por que que ele não abre? Eu queria mostrar para vocês. Eu vou pedir. Vocês devem estar vendo ali. Tem aqui a SBM, né? Quem está hoje acompanhando a gente no curso é a Pri. A Priscila trabalha com a SBM, está dando esse suporte hoje para a gente. Oi, Pri!
Oi, Eti!
Oi! E então também qualquer dificuldade que vocês tiverem, né? A gente pode pedir ali para a Pri estar nos ajudando. E olha, já vou te pedir um favor, Pri, eu tentei achar aqui o link, mas eu não consegui. Se depois tu puder, não precisa ser agora, tá? Se tu conseguir depois colocar para mim o link dos cursos de pós-graduação em metrologia, porque aqui quando eu tô abrindo o site do IPTEC, só tá aparecendo para se inscrever direto. Eu não consegui achar a ementa dos cursos ali. Ah, daí, tá. Depois, se tiver um link, ontem a Aline achou um link para mim.
Tá bom.
Daí, se tu puder colocar ali, eu te agradeço.
Posso colocar o do site da SBM, né?
Ah, sim, pode ser. Melhor, aí, melhor.
Um deles.
Isso, pode ser.
Vou colocar aí no chat, então.
Tá, obrigada.
Nada, beijo.
Beijo. Eu pedi para a Aline, não, ontem eu tava com a Aline. Eu pedi para a Pri colocar ali para vocês, pessoal, para quem, né, já tem a formação concluída, curso superior, e se quiser fazer uma especialização, a SBM, em parceria com o IPTEC, né, Universidade de Petrópolis, lançaram cursos de pós-graduação com especialização em metrologia, né? Uma especialização em metrologia, e aí agora está com ênfase diferente. E acabei me lembrando por causa do Caio, que falou que está em Macaé. Então tem cursos, tem turmas em Macaé, mas todos os cursos são online. E o que vocês... meu Deus, fugiu. A Pri colocou ali o link, se vocês olharem. A ementa dos cursos, eles ajudam, eles complementam essa formação para quem está atuando na área bem específica de laboratório. Então, tem algumas coisas específicas ali. Tem agora o curso novo de metrologia da saúde, que, por exemplo, a princípio, olhando o nome, né? Ah, só para o pessoal que atua na área da saúde, mas é uma ementa que tem uma aderência bem grande também quanto à área de atuação, Rosângela, porque pega toda essa parte de validação, de garantia, porque os métodos que a gente acaba tendo na área da saúde, que é muita coisa de microbiologia, fisicoquímica, é tudo coisas que aparecem também na área ambiental, né? Inclusive... a gente tem visto a demanda por parte do pessoal que faz análise de alimentos também. Então, apesar do, né, do título trazer e remeter para a saúde, vale a pena dar uma olhada. Para os demais, a mesma coisa. Tem o de metrologia, que é o curso mãe, que a gente chama, que ele aborda todos esses aspectos relacionados à incerteza de medição, sistema de gestão, auditoria, estatística, tem a parte específica de calibração, tem alguns módulos ali. Então, convido vocês a darem uma olhada. O curso, ele foi estruturado e discutido, né, o curso mãe, durante muito tempo, era algo que a gente já vinha, é um projeto que eu estou trabalhando desde o início, que a gente já vinha batalhando, digamos assim, e buscando, né, uma forma de estar disseminando essa cultura metrológica também. E, enfim, convido vocês a darem uma olhada, porque não é porque eu faço parte, mas é muito bom o currículo, né? A gente pensou, foi um curso bem pensado, bem trabalhado. Então, dando sequência, vou voltar lá para a nossa apresentação para a gente continuar. Ah, daí eu queria fazer algumas... Bom, eu vou botar ali, daí eu faço as combinações com vocês. Apresentação. Então, olha só, como é que vai, a gente vai fazer? A gente vai dando sequência agora. É 9h32, né? Daqui a pouco a gente faz uma parada. A gente pode fazer um pouquinho depois da parada, porque eu tinha considerado que se o curso começasse às 10, às 8h30. Então, como ele começou às 9, a gente pode fazer ali pelas 10, 10h30. Ali pelas 10h30, nossa parada, 15 minutos. A gente faz uma pausa ali para o almoço, do meio-dia a 1h30. Depois a gente tinha um coffee ali, um intervalo também de tarde. E o nosso final, na verdade, ele é 18, tá? quando eu mandei para o pessoal da SBM a apostila, eu confesso que eu não me atentei o horário, porque eu tô, normalmente eu faço das 8h30 às 17h30, então aqui a gente só faz esse ajuste, né, na questão ali do nosso horário final. Aí eu tinha colocado ali, né, se vocês puderem, ou se quiserem, deixarem a câmera ligada, também fiquem à vontade. E outra coisa, assim, pessoal, vocês vão ver. Não sei se vocês já fizeram um curso remoto, né, ou online, assim. Ah, e por isso também que eu falei do curso de especialização. O curso de especialização, todas as aulas são, assim, remotas, né? Mas isso já é uma prática do IPTEC de antes da pandemia. Então, assim, é uma faculdade, é uma universidade que já tem experiência nesta forma de realização da atividade. Então, mesmo para quem está lá, o pessoal de Betim, de Minas, se tiver interesse em fazer, não é, vou ter que ir para o Rio, não precisa ir para o Rio, porque todas as aulas são nesse formato, né, online. E eles já têm muitos anos de experiência nesse formato. E aí eu ia falar a respeito desse nosso curso. Não sei se vocês já fizeram algum outro curso nesse formato online, né, sem ser um curso EAD. Mas, para mim, como é que eles estão funcionando? Da mesma forma que o presencial, né? Vocês vão ver aqui que já estou nessa prática direto, até por causa da faculdade, desde março. E tenho mantido o mesmo ritmo e as mesmas coisas que eu faço numa aula presencial, tá? Então, um defeito, uma qualidade, eu não sei, à medida que eu estiver falando dos requisitos, vocês vão ver que eu engato na primeira e não paro, assim, porque o cérebro vai trazendo várias coisas, né? Vários exemplos. Estou aqui, vou abrindo, compartilhando com vocês coisas que eu uso, né, no dia a dia, porque eu vivo a realidade de um laboratório. Então, além de atuar como avaliadora, né, de ver outros sistemas, além de trabalhar com a parte de consultoria, treinamento, eu vivo a realidade de um laboratório. E tem coisas que na teoria é muito bonito na norma, mas na prática a gente sabe que não funciona. Então, também a ideia está trazendo aqui para vocês, desculpa, soluções reais para a gente estar atendendo o requisito. Então, assim, a qualquer momento, vocês podem me interromper para me perguntar. Eu sei que aqui no Zoom tem a ferramenta ali do levantar a mãozinha, mas quando eu estou projetando, isso não aparece para mim. Então, vocês podem abrir o microfone e me questionar, sem o menor... Ah, vou esperar ela concluir a ideia, gente. Eu emendo 5 ideias na sequência. Então, assim, não se prendam a isso, certo? Podem a qualquer momento estar me questionando, estar chamando sem nenhum tipo de problema. Eu ia falar mais... Ah, outra coisa também. Ah, tem um modelo para eu ver como é que é isso na prática? Vocês podem pedir também, né? Tem um modelo de uma forma geral para praticamente tudo. Mas lembrem o seguinte, tudo isso que eu vou mostrar para vocês, né, como modelos ou como possibilidades, são isso, possibilidades. Porque às vezes o que acontece, principalmente para quem já tem um sistema implantado, eu mostro uma coisa aqui e o pessoal assim, ah, mas o meio é diferente agora. Não tem problema, gente. A ideia do modelo é uma possibilidade para que quem não tem nada enxergue uma luz no fim do túnel. Tenha possibilidades, né? Ah, tá, isso aqui é dessa forma. Não que vocês sejam obrigados a seguir. Não, nada disso, assim. E aí vocês me perguntaram assim, ah, qual é o melhor sistema que tu já viu até hoje, né? Eu, óbvio que eu vou responder para vocês que é o meu. Por que que é o meu? Porque é o sistema que melhor se adequa à minha realidade. E esse é o melhor sistema sempre. Aquele que está mais adequado à realidade do laboratório, né? Então, aqui a gente vai ver possibilidades, vai discutir soluções, mas não quer dizer que sejam a solução, né? Existe N possibilidades de atender a um determinado requisito da norma, certo? Então, eu já tinha dito, né, que o nosso objetivo aqui, então, é estar discutindo os requisitos da norma. A gente vai ver requisito por requisito e vai tentar encontrar maneira de estar atendendo todos eles, né? discutindo coisas objetivas e claras, né? Vou estar trazendo para vocês também, então, muito da minha experiência ao longo do treinamento. Eu vou enfatizar três situações, assim, para vocês, e que eu sempre vou deixar muito clara. A primeira, e que é a minha obrigação com vocês aqui, é apresentar o que é o requisito da norma, o que é a exigência da norma, certo? Então, isso eu sempre vou destacar muito claro para vocês. Olha, a norma exige isso. A segunda coisa é, na minha opinião, para atender este requisito, precisa fazer tal coisa, certo? Então, assim, já é uma opinião pessoal baseada em alguma forma de atender a norma. E a terceira é o que eu faço, como eu faço dentro do laboratório que eu atuo. Então, assim, essas duas últimas, eu sempre vou estar pontuando para vocês. Olha, pessoal, eu faço assim, ou lá, né, já vi pessoal fazer assim, e outra é o requisito da norma. Porque para que vocês não caiam daqui um pouco naquela coisa que eu vou falar bastante aqui também, do euquisito. O que, que é o euquisito? O euquisito é aquilo que o avaliador, ele entende que tem que ser feito, né? Chegar no laboratório, por exemplo, e falar, ah, deixa eu ver o termo de confidencialidade de vocês e de imparcialidade. Em nenhum momento a norma diz que o laboratório tem que ter um registro disso. Eu tenho que identificar os riscos, eu tenho que garantir, eu tenho que assegurar. Essa é a exigência da norma, esse é o requisito. Utilizar um termo de confidencialidade e imparcialidade é uma prática super comum e que a gente encontra talvez em 95% dos laboratórios. Mas eu chegar exigindo isso é uma coisa bem diferente. Então, eu vou estar sempre pontuando para vocês, olha, a exigência da norma é essa, esse é o requisito. Como vocês vão apresentar, e todas as vezes que eu falar isso, não me achem uma pessoa mal educada, né? Como é que vocês vão apresentar? Não sei. Não sei por quê. Não sei porque existe N possibilidades. Agora, vamos então discutir as possibilidades, certo? Então, a gente vai começar... falando a respeito da terminologia que é utilizada nos laboratórios, né? Nas terminologias relacionadas à gestão da qualidade. Então, assim, a gente tem basicamente três terminologias relacionadas com essa parte de um processo de avaliação de auditoria. Certo? Então, o primeiro que a gente tem ali, que está escrito, é o reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele é, como o próprio nome já sugere, né? O reconhecimento formal da competência técnica de um laboratório, né? Que realiza, então, atividade de laboratório, ensaio, calibração, amostragem, realizado por uma rede metrológica. Então, a atividade que, ao passar por uma avaliação de uma rede metrológica e receber aquele certificado que atesta a competência técnica, a gente diz que o laboratório ele foi reconhecido. Depois, a gente tem ali, vou pular a certificação, a gente tem a acreditação. E aí, eu vou abrir aqui, ó, um Word em branco. Vocês estão vendo a minha tela do Word? Ou ele está na apresentação para vocês?
Está na apresentação.
Tá. Deixa eu tirar a apresentação, então, peraí. E vou abrir aqui o Word. O que, que eu vou fazendo, pessoal? Talvez não. O que eu mais sinto falta nesse formato remoto do curso é o meu quadro para escrever, porque eu adoro um quadro, né? Na vida de prof, o quadro faz falta. Mas, então, o que eu tenho feito? Eu vou escrevendo no Word todas essas coisas que eu vou comentando e no final do curso eu vou salvando esse Word e no final do curso ali eu envio ele pro chat para vocês ali, certo? Estão vendo ele agora? Sim. É assim. Tá. Então, olha só. Deixa eu só botar uma letrinha um pouquinho maior aqui. Então, olha só. O que que a gente tem? A gente tem o termo acreditação. O que que é acreditação? A acreditação, ela é uma tradução, tá? Desse termo em inglês, accreditation, que tem como... Que tem como significado no jargão dentro da área demonstração de competência. Certo? Então, quando eu digo que uma organização ela é acreditada, ela tem uma acreditação, eu estou dizendo que ela demonstra competência. Esse termo, acreditação, ele é usado pelas normas da série ISO 17000. Todas as normas da série 17000, de alguma forma, trabalham com avaliação da conformidade. Então, a gente tem ali a avaliação da conformidade para todas essas normas da série. Ah, quais são as normas? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com a 17025. Que é uma norma de gestão da qualidade para laboratórios. A gente tem a 17.043, que é para provedores de ensaio de proficiência. A gente tem a 17.034, que é para produtores de material de referência certificados. Comentei sobre a 17.065, que é para organismos que realizam a certificação de produtos, né? Que é para parte de OCP. Então, todas essas normas da série 17000, de alguma forma, elas avaliam a conformidade, tá? E eu utilizo, por exemplo, quando a gente tem a 17.025, o objetivo da acreditação aqui é a demonstração de competência técnica. Então, quando eu digo que um laboratório ele é acreditado na 17.025, eu estou dizendo que aquele laboratório demonstrou competência técnica para estar executando aquele ensaio, aquela calibração ou aquela amostragem, né? Então, a gente está falando ali de competência técnica. E aí, poderia complementar aqui com o seguinte, que é uma demonstração de competência técnica para emissão de resultados confiáveis, né? Então, é isso que a gente está dizendo. Então, olha só, determinado laboratório, ele é acreditado. Então, ele tem competência técnica para emitir resultados confiáveis. E aí, a gente entra na questão do Brasil especificamente, tá? Do Brasil e a questão da acreditação. O que que a gente tem? Existe uma portaria do Ministério ao qual do Comércio, não sei o nome completo do Ministério agora, mas é o Ministério ali do Comércio, que determina o seguinte. Estou escrevendo o que está na portaria, tá? O Inmetro é o único organismo que pode credenciar laboratórios e tô a trabalhar com essa parte de avaliação da conformidade, né? Tô botando laboratórios porque é a parte que nos interessa, mas toda essa parte relacionada, opa, aqui, a série 17000, o Inmetro é o único organismo que pode credenciar esses organismos. Então, no nosso caso, laboratórios, Aí, o que que acontece? Antes desse termo accreditation, que veio lá mais ou menos, né, por 2005, o termo utilizado era credenciamento. E aí, esse é um motivo, para começar, né? Esse é um motivo pelo qual o trabalho que as redes metrológicas realizam, ele é chamado de reconhecimento. Porque eles não têm uma autorização formal do governo para prover a acreditação. Agora, existem países, se vocês olharem, por exemplo, os Estados Unidos, né? Em que a gente tem mais de um organismo acreditador. Os Estados Unidos, por exemplo, tem a NAB, tem o A2L, que também é uma outra organização, e todas elas provêm acreditação. Aqui no Brasil, então, em função dessa portaria, o único organismo que pode prover a acreditação é o INMETRO. Eu falei antes para vocês que o INMETRO, ele é acreditado por essa norma aqui, 17.011, junto ao ILAC. O ILAC seria o organismo mãe, digamos assim, né, para estar realizando ou que está coordenando todas essas acreditações para organismos que vão acreditar laboratórios, né? Então, o ILAC avalia se o que o INMETRO está fazendo é adequado, se ele está seguindo a 17.011. Só que, assim como a 17.025, que a gente trabalha, que vocês conhecem um pouco do texto, né? Para quem ainda está começando, tem um requisito que fala sobre imparcialidade. E aí, também, lá em meados de 2004, 2005, o prazo terminou em 2005, na verdade, o INMETRO, ele recebeu uma não conformidade durante a avaliação. Por quê? O que que o ILAC disse? Olha só, o que que é o INMETRO? O INMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia do país. Então, é o guardião dos padrões nacionais, né? E que faz todo esse gerenciamento da cadeia primária dos padrões. Ou seja, ele é, se a gente fosse fazer uma analogia com uma empresa, né? É a empresa que desenvolve o produto. Então, eu estou só ali, a área de pesquisa, desenvolvimento, estou desenvolvendo o produto. E aí, depois, na sequência, opa, eu vou lá e avalio o produto. Eu testo o produto e digo que o produto é maravilhoso. Onde é que está a imparcialidade nessa situação? Né? Que é o que a gente fala, por exemplo, uma empresa de consultoria e que faz daqui um pouco ensaios também. Onde é que está a imparcialidade nessa relação? Então, em função dessa não conformidade que eles receberam, ficou definido que, e dentro já do INMETRO, o órgão que fazia, o departamento que fazia, né, essa parte das avaliações, das acreditações, é a CGECRE. Hoje, Coordenação Geral de Acreditação. A gente chama de Coordenação Geral de Acreditação. A sigla não bate entre aspas, porque antigamente era de credenciamento, né? Então, o CRE aqui, ela é de credenciamento, que é dessa época aqui, antes desse termo acreditação. E a portaria ainda fala, né, em credenciamento. Então, após essa não conformidade que eles receberam, houve uma divisão desse setor. E ele passou a ter uma independência dentro do INMETRO. Então, olha só o que a gente tem. O INMETRO, ele é o Instituto Nacional de Metrologia, ele possui os laboratórios da DINSE, tem da DIMEL também, que é a metrologia legal, a DINSE é a metrologia científica, e aí a gente tem solto né? A CEGECRE, que não responde para ninguém. A CEGECRE, na verdade, ela só responde ao presidente do Inmetro, né? Mas ela não está vinculada a nenhum, ela tem total independência em relação a todos os outros atividades. Só que, aí é o detalhe, apesar de ainda ter um vínculo com o Inmetro, isso não pode, de forma alguma, aparecer na documentação de vocês, né? Então, existe, inclusive, um documento, que é o INCEGECRE 009, que deixa bem claro que o laboratório é acreditado pela CEGECRE. Então, esse é um cuidado. Quem já tem, quem vai estar trabalhando, vai estar implantando o sistema, tem que prestar muita atenção. Não pode ser ou não pode estar escrito em nenhum lugar em metro. Vocês são ou serão acreditados pela CEGECRE. Ah, mas o meu cliente não conhece a CEGECRE. Esse é um problema. E aí, o que, que esse documento, essa CEGECRE, ela fala? Que caso vocês queiram fazer menção à CEGECRE, vocês têm que dizer, por exemplo, que o laboratório é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. E aí, lá o documento ele é bem claro, que eu não posso fazer isso aqui, ó. Apesar de muitas vezes vocês verem isso, e da própria CEGECRE muitas vezes fazer isso, o documento ele diz que para eu poder colocar o nome do Inmetro junto, a sigla ela tem que estar escrita na forma extensa. Eu não posso usar essa abreviação ou falar isso aqui. Ah, mas olha só, no dia a dia eu digo que meu laboratório é acreditado pela Inmetro. Não tem problema, gente. Às vezes eu também falo, força do hábito. O que vocês têm que prestar atenção é na documentação, né? Então, a documentação, ela tem que estar adequada para isso. O uso, a propaganda que vocês vão fazer, a logomarca, tudo, ela tem que estar ela tem que estar alinhada com essa CEGECRE 009, certo? E aí, a gente tem ainda um outro termo que aparece ali no slide, que fala em certificação. Certificação. O que é a certificação? A certificação é a evidência da conformidade de algum processo, tá? Então, quando eu tenho um processo de certificação, por exemplo, uma ISO 9001, né, que é a mais comum e talvez a mais conhecida, o que eu estou dizendo? Que aquele processo, ele é conforme, ou seja, eu tenho conformidade naquele processo. Eu faço tudo sempre do mesmo jeito. Eu estou falando de conformidade, eu sigo um procedimento, né? Agora, se esse procedimento está errado, ninguém está avaliando isso. Eu só estou avaliando a sequência daquele procedimento, a conformidade daquele processo. Se eu faço tudo conforme está escrito. E por isso, esse não é o tipo de, digamos assim, entre aspas, né, de coisa que o laboratório vai buscar. Porque não me interessa fazer tudo do mesmo jeito. O que me interessa é demonstrar, que é o que está aqui em cima, a competência técnica. Aqui, né? Não, mais por cima. Aqui. Me interessa demonstrar a competência técnica. E aí dá para fazer uma analogia até com a própria questão da auditoria, que depois a gente vai falar sobre a competência dos auditores. Tá? O que, que a gente tem aqui? Ó, vida real acontecendo aqui do lado. Competência dos auditores, tá? que a gente fala que o auditor ele tem que ter a competência técnica para estar avaliando aquela atividade. O que que a gente, por que essa competência e por que que ela é importante? Imaginem a seguinte questão, tá? Eu tenho uma receita ali, eu gosto de dar exemplo com comida, tá? Que eu acho que fica bem fácil. Eu tenho uma receita ali para fazer, por exemplo, um bolo de cenoura, certo? E a minha receita, ela tá escrito, ela tem todo o passo a passo, tá? E ela tem lá que para fazer, eu preciso colocar uma xícara e meia de sal. E tem todo demais passo a passo, certo? Então, o que que acontece? Num processo de certificação, o avaliador, ele vai lá e ele vai estar olhando se a pessoa que está fazendo aquele bolo, ela está seguindo o passo a passo. E aí, na hora de fazer, ele vai ver se a pessoa realmente pegou 1, uma xícara e meia de sal e colocou ali para estar fazendo a massa, assim, botou no forno, tudo. Então, ele olha, ele avalia se eu estou seguindo todos os procedimentos. E ele olha para o produto final, ali, aquilo ali é um bolo, beleza, tá ótimo, saiu um bolo como se esperava. Mas ele não avalia além daquilo ali. Já numa acreditação, o que que o avaliador vai tá vendo? Além de verificar a questão da conformidade, porque ela é necessária, né? E a gente tem isso presente ali no requisito 8, que são os requisitos de gestão. Ele vai estar avaliando e ele vai estar indicando se aquilo que está sendo feito é coerente. Ou seja, a hora que ele estiver vendo, por mais que esteja escrito no procedimento que tem que colocar uma xícara e meia de sal, ele vai dizer assim, não, só um pouquinho. Esse método aqui, que é a nossa receita, ele não está adequado. Por quê? Porque se eu quero um bolo de cenoura, o bolo de cenoura, ele é doce. Eu não posso colocar uma xícara e meia de sal. Então, assim, por mais que o laboratório, né, ou por mais que você tenha escrito aquilo ali daquela forma, o avaliador em um laboratório, ele tem a questão de ter a competência técnica, porque ele precisa se dar conta disso. Comentei que eu faço avaliação de... de ensaios mecânicos, né? Minha área técnica. Eu não posso estar aqui avaliando daqui um pouco a parte de análises ambientais. Uma coisa é eu ter um conhecimento da área. Entendo algumas coisas de ouvir nos treinamentos, porque eu tenho um contato muito próximo com a pessoa que trabalha comigo, que está sempre me explicando as coisas. Gente, mas conhecer é diferente de ter a competência técnica. Tem detalhes que eu não sei e que eu não tenho competência para dizer se pode ou não pode. Então, assim, eu preciso ter esse conhecimento técnico para julgar se aquilo ali está correto, se aquilo ali está adequado ou não, né? Eu não sei se ficou claro para vocês esses conceitos, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Tá tranquilo isso, pessoal, tudo? É um conceito, ficou bem entendido? Ficou alguma dúvida, alguma coisa?
Muito bem esclarecido, Tiane.
Ficou bem claro, assim, a diferença dos conceitos, tudo. E repito o que eu disse, não tem problema, tá? Se vocês no dia a dia falam que o laboratório é certificado, que é acreditado, tudo bem. O que importa aqui é que vocês entendam esses conceitos e que na documentação e na propaganda que vocês estão fazendo, né? Tipo, na divulgação do laboratório de vocês, essa documentação esteja correta. Então, isso é que precisa avaliar.
Eu não tinha pensado que na hora de se referenciar à CEGECRE, linkado em método, tinha que ser por extenso. Foi bom você ter alertado.
Sim, apesar de que assim, né, Rosângela, se tu der uma olhada, às vezes, no próprio material que eles divulgam, tá? É, nem sempre tá correto. Porque a conclusão que eu cheguei, tá? É, eu acho que nem sempre o pessoal do marketing conversa com o pessoal da CGF. Porque tem outras coisas, assim, também. Forma correta, tá? E isso foi uma das coisas que eu, no processo de revisão do 17.025, quem coordenou aqui no Brasil foi o Maurício Soares.
Sim.
O Maurício, talvez ele não seja tão conhecido para alguns, assim, mas o Maurício a gente brinca que é guru, né? O Maurício é mito, o Maurício é rei, né? O Maurício é avaliador do ILAC e ele é, aqui no Brasil, sem a menor sombra de dúvida, eu posso dizer para vocês, é a pessoa número um, né? É a referência que a gente tem em termos de 17.025. Maurício falou, é lei, ninguém suspira. E ele é um dos caras da 17.025 também, assim, no mundo, né? Porque realmente é uma pessoa diferenciada. E durante esse processo, uma das coisas que ele sempre cobrava do grupo é a questão da atenção ao português, não é o que tu acha. Sim. É a interpretação de texto, isso é muito importante. Tu conhecer o português, tu dominar essa língua. E aí ele falava, e tem coisas, claro, que a gente vai pegando, né, que tu fica. Então, por exemplo, assim, a própria questão das siglas aqui, né, a regra do português é a seguinte... Quando eu tenho uma sigla que tem 5 ou mais letras, a primeira é maiúscula e as demais minúsculas. Então, assim, esse, gente, era o nível de detalhe que a gente estava trabalhando na revisão, né? E outras coisas, assim, vocês, a gente vai falar depois ali, a gente tem a expressão atividade de laboratório. A gente passou um turno discutindo se... O correto seria atividade de laboratório, atividade laboratorial ou atividade do laboratório. E tem muita diferença nas três expressões, porque querem dizer coisas diferentes, sabe? Então, assim, são cuidados que a gente muitas vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta, né? Mas que vem muito forte.
Perfeito, perfeito. Foi ótimo você ter salientado isso.
Então tá. Para os demais, tudo tranquilo? Posso voltar lá para a nossa apresentação?
Sim, sim, tudo pode, tranquilo.
Pode. Tá. Então tá, pode. Qualquer dúvida, vocês, por favor, vão me questionando, certo? Só um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu voltar. Ele não tá indo? Deu, agora foi, né? Então, assim, em relação ao histórico da norma, tá? O que que a gente tem? É, ela começou como uma publicação de um guia 25. Ele foi elaborado visando atender o setor elétrico e eletrônico, né? Então, esse foi o objetivo ali da publicação. A gente teve depois uma revisão do guia, lá em 93, esse guia tinha só os requisitos técnicos, então era o que na versão anterior, 2005, a gente ainda tinha como o requisito 5. Agora a gente pegaria alguma coisa do 6 e do 7, né? Talvez nem tudo ali. E depois ele passou por algumas revisões, por algumas revisões. 95 ele foi revisado de novo. E com o surgimento, só um pouquinho, pessoal. Thank you. Desculpa, pessoal. Não sei se vocês tinham percebido que entrou um ser humano aqui, que agora ele quase descancou da cadeira, que tava melado aqui. Pô. Já pedi para o ser humaninho ir para outro cômodo da casa. Então, o que acontece? A gente teve a publicação da 9001 em 87, né? Depois, a gente teve uma nova versão em 94, ou seja, uma consolidação da 9001. E aí, com essa consolidação, o nosso, dentro da ISO, a gente tem um comitê específico que trabalha com a avaliação da conformidade, que é o CASCO, né? Então, o CASCO é o comitê que trabalha com todas essas normas da série 17. O que que eles resolveram fazer? Pegar essa parte de conformidade, né? Que é a parte que a gente tem na 9001, e unir com essas questões técnicas. Então, nisso, a gente tem o nascimento da 17.025. O texto, o primeiro draft dela ali, ele surge em 99, ele é publicado oficialmente em 2000, só que aqui no Brasil acabou sendo em janeiro de 2001. Então, a primeira versão da 17.025, a gente tinha um ano, 2000, para ISO, e 2001 para a versão nacional. Depois, a gente teve um novo alinhamento ali, né? A 17.025 buscou se alinhar com a versão da 9001-2000 e nasceu a versão que a gente trabalhou até pouco tempo atrás, que era a versão de 2005. Apesar das outras revisões da 9001 que a gente teve ali, 2008, né? 2008, não se notou ou não se considerou necessária uma revisão da 17.025. Por quê? Porque ela já trazia mais coisas em relação às exigências, ela já estava muito mais alinhada com a versão 2008 do que com a versão 2000, ou seja, já tinha sido pensado isso na frente. 2015, ela entrou em votação, porque a cada 5 anos se avalia se a norma ela precisa ser revisada ou não. Como a gente tinha tido a revisão da 9001, né, para a parte de 9001, para a parte de mentalidade de risco, o que que aconteceu? Vamos incorporar também na versão da 17.025. Então, a gente está passando por um processo de mudança em que todas as normas elas começam a olhar para essa questão da mentalidade de risco. E com isso, se optou pela revisão dela. Então, o processo de revisão da 17.025, ele iniciou em 2005. Então, esse texto, né, que a gente vai estar discutindo hoje, é um texto com o qual eu já estou trabalhando há 4 anos, porque a gente ficou 2 anos discutindo as questões técnicas até ser publicado. Nossa, mas por que tanto tempo assim? Porque foi toda uma reestruturação, né? Para quem já trabalhou com a versão 2005, já tem um contato com a versão 2017, as mudanças elas não são muito grandes, mas são mudanças que impactam o trabalho do laboratório, né? Então, assim, em termos de requisitos, eles foram reorganizados, mas a essência continua ali. Só que é aquela coisa, né, gente, para vocês entenderem só como funciona quando se trabalha uma revisão técnica de uma norma. O CASCO fazia um texto que a gente chama de um draft, né, que é um rascunho, e distribui para os grupos técnicos de cada país. O grupo técnico discute cada um daqueles requisitos, frase por frase, dando opinião, se concorda, não concorda, e sugerindo mudanças, ou dizendo, olha, aqui vocês esqueceram isso, esqueceram aquilo. E aí, retorna para o CASCO. Cada um dos comentários, o CASCO unifica, né, de todos os países participantes, unifica e avalia comentário por comentário, respondendo, aceita, ou não aceita e por que não aceita, né? Ou se vai aceitar a parcial. Então, assim, no primeiro draft que rodou ali, foram 1.500 comentários de países diferentes. Então, eles avaliam pertinência, eles avaliam N coisas, né? Então, assim, por isso que muitas vezes esse processo de revisão, ele acaba sendo bastante demorado, né? Porque tem que pensar assim, ó, é uma norma, assim como todas as normas da ISO, que ela é aplicada a todo e qualquer tipo de país, né? Então, assim, para todo e qualquer tipo de laboratório. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem um laboratório que eu avalio, que é uma pessoa, gente. Ele é coordenador da qualidade, ele é coordenador técnico, né? Gerente da qualidade, gerente técnico. Ele é executor de ensaio, ele é financeiro, ele é tudo. E a norma tem que se adequar à realidade dele. A norma tem que se adequar à minha realidade, que tem lá 200 e lá vai pedrada pessoas trabalhando dentro do laboratório. Ela tem que se adequar a uma instituição privada, a uma instituição pública. Nesse meio, a gente tem toda a questão trabalhista, né? Porque daí tem a questão dos conselhos, tem os regimes de trabalho, tem tudo, né? Então, eu preciso estar fazendo, eu preciso ter uma norma que englobe todas as realidades. E aí, então, esse processo acaba sendo demorado. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito rica. Por quê? Porque a gente começa a entender o porquê que aquele requisito está ali, né? Poder estar tão perto, que nem eu digo assim, da fonte de onde está vindo, faz a gente, muitas vezes, enxergar a norma de uma forma diferente. Entender por que determinada palavra se repete, ou para não dar uma dupla interpretação. E às vezes vocês, ao lerem uma determinada frase, até podem perceber assim, ah, essa palavra ficou meio repetitiva. Por quê? Porque em determinado momento, se a gente optasse por um pronome, aquela frase se tornaria ambígua. E aí a gente abre margem para os euquisitos, né? Para que aqueles avaliadores que daqui a um pouco não têm um domínio, não é nenhuma questão de domínio, mas é uma interpretação diferente, eles acabem exigindo coisas do laboratório que não são viáveis, que não são passíveis, né? Então, esse é um pouco do histórico da norma. Ah, existe uma probabilidade, ela foi publicada em 2017, né? 2023 vai para o casco ali de novo. Existe uma possibilidade dela ser revisada de novo? Olha só, acho que a revisão agora... isso é uma opinião pessoal, assim. Eu não acho que ela vá passar por uma revisão, e se passar vai ser mínima. Por quê? O pessoal já tem falado da revisão na 9001. Fui dar uma lida sobre isso para ver o que eles estão pensando, né? Porque esse ano é ano de votação para definir se muda ou não muda. E é meio unânime, assim, o que o pessoal tem falado, é que se passar, se for aprovada uma revisão, uma 9001, é para pequenos ajustes, não para uma mudança substancial. Considerando isso, e considerando que esse texto da 17, ele tem funcionado, e a gente não tem, né, ouvido nada, assim, de que precisa ser adequado, que tem problemas, que tem algo novo que surgiu, não tem, assim, né, no horizonte, uma nova revisão. Então, vamos continuar aqui. Olha só, o que a gente tem aqui? Como é que a avaliação hoje está sendo realizada e como é que ela é composta, né? Opa, deixa eu marcar aqui. Agora eu tô vendo que as cores não ficaram corretas aqui. O que tem ali, ó? A avaliação de sistema. A avaliação de sistema, ela compreende o requisito 4, e o 4, o 5 e o 8. Já a avaliação técnica compreende o requisito 6 e 7, né? Então, mesmo quando a gente olha para o texto da norma e a gente não identifica, ah, ela está falando de requisito técnico ou de requisito de gestão. A gente até tem o 8, que é requisito de gestão. A gente continua conseguindo definir o que é requisito de sistema e o que é requisito técnico. Então, requisito de sistema 4, 5 e 8 e requisitos técnicos 6 e 7. E essa é a forma que as organizações continuam, as organizações que fornecem acreditação, reconhecimento, continuam fornecendo, continuam realizando as auditorias, né? Então, elas continuam divididas em duas partes. E aí, tem um documento orientativo, vocês não receberam ele, porque eu acho que seria muita responsabilidade da minha parte estar entregando esse documento, porque é um documento da CGECRE e que está sujeito a revisões, né? Ao contrário da norma, que se tiver uma revisão, vocês ficam sabendo a qualquer momento, porque é muito divulgado. Esse documento, como ele é um documento da CGECRE, a divulgação ele não é tão grande. Então, a minha recomendação é que vocês podem colocar no próprio Google ali, doc CGECRE 087, e vocês vão conseguir acessar qual é o documento mais atual. Que documento é esse, pessoal? Esse documento é o doc CGECRE 87. Vocês vão ver que ao longo do curso eu vou falar muito dele, tá? Qual foi o objetivo, qual é a... Com o fundo não dá para ver muito ali, ele não aparece, eu acho. Mas o que é esse documento? Ele é um documento que traz uma correlação entre o requisito da versão 2005 e o requisito da versão 2017. Para o pessoal de Betim, né, que está nesse processo ali de transição da norma, esse é um documento que pode auxiliar muito, muito, muito. Por quê? Ele faz, então, essa comparação, ele me diz qual é a equivalência dos requisitos e ele traz uma explicação a respeito dessa mudança. O que era cobrado? O que é cobrado agora? O que eu preciso? Esse documento deixa vocês muito perto do que eram as nossas reuniões de discussões do grupo técnico, né? Tanto que antes da publicação desse documento, eu andava com a norma, a versão publicada, afinal, mas eu andava também com os meus drafts, porque a cada reunião, cada discussão técnica que tinha, eu ia fazendo essas anotações, né? Para entender por que daquela mudança, aquilo ali. E aí, ao final ali do processo de revisão, e não só eu, né? Outras pessoas que estavam fazendo parte do processo também faziam essas anotações. Se veio a ideia, e o pessoal do Inmetro acabou concordando, assim, de se fazer um documento para acabar com dúvidas em relação à interpretação, né? Versão 2005, quem foi avaliado aqui. E o objetivo, né, teoricamente não deveria ter tanta discrepância, mas versão 2005 chegava o avaliador A num ano e cobrava X. No ano seguinte, né, na próxima avaliação, vinha o Y e cobrava uma coisa completamente diferente e dizia que aquilo que o A tinha pedido não era nada daquilo. Aí depois, na terceira vez, já vinha alguém ou pedia a mesma coisa que o primeiro pediu, ou dizer que nenhum dos dois estava certo, e cada um exigia uma coisa. Porque a interpretação era diferente, né? E aí, esse documento, ele foi elaborado e escrito principalmente para os avaliadores. Mas é um documento que é extremamente útil para nós como laboratório, porque ele auxilia, ele guia a gente no entendimento de algumas coisas, né? A gente vai falar ali no requisito 6.2 a respeito de pessoal. A questão do pessoas que podem influenciar as atividades de laboratório. Quem é que influencia a atividade de laboratório? Tá, eu sei que o pessoal que está trabalhando na bancada, assim, né, fazendo, executando atividade de laboratório, vai influenciar. Agora, quem mais pode influenciar? Daqui um pouco eu vou ter uma interpretação, a Rosângela vai ter outra, o Henrique vai ter outra, tipo assim, e eu vou estar daqui um pouco cobrando que o segurança do laboratório, né, se o laboratório tiver alguém ali, vai ter que ter isso, isso e aquilo. E aí vira uma bola de neve. Então, esse documento do CGEC, ele é bem claro, dizendo assim, olha só, essas sete funções aqui, além do pessoal técnico, influenciam a atividade de laboratório. Verifica se essas pessoas, no laboratório de vocês, elas também vão estar influenciando. Então, assim, ele vai me dando uma luz para onde ir, né? E aqui a gente já entra na norma, e antes da gente entrar nos requisitos em si, e aproveitando, né, que tem pessoal que já trabalhou com a versão anterior da norma, e nosso curso ele não está focado tanto nas diferenças, mas eu acho que isso que eu vou comentar, eu acho que vai ajudar vocês a enxergar o que muda de fato, é o seguinte, eu sempre faço uma analogia, e desde o processo de revisão, eu tenho seguido a mesma linha. A gente pode comparar a versão, as duas versões da norma à nossa vida, né? Em que sentido? Imaginem a seguinte situação. Todos vocês, de alguma forma, foram criados, né, dentro de uma família, de um núcleo familiar, provavelmente, onde tinha daqui um pouco pai e mãe, ou avó, ou tio, pessoas que estavam dizendo para vocês como vocês poderiam e deveriam se comportar. E ao longo de todo o processo de crescimento de vocês, infância, adolescência, ficavam aquela coisa que a gente diz assim, buzinando no ouvido, né? E aí ficava ali, olha, não pode fazer isso. Se tiver frio, leva um casaco. Porque quando tá frio, tu sente frio. Quando tá frio, né, o teu corpo vai sentir frio. Então, tu precisa de mais roupa para te aquecer. Se tiver chovendo, vai chover. Leva um guarda-chuva, porque se chover e tu não tiver um guarda-chuva, tu vai te molhar. Então, assim, ao longo da vida, a gente passou esse processo de infância e adolescência ouvindo regras o tempo inteiro. Essa é a versão 2005 da norma. Ela passou o tempo inteiro, o texto todo dela, dizendo o que vocês deveriam fazer. E aí ela dá regras o tempo todo, assim, ó, faz isso, faz aquilo, o laboratório deve. Chegou, vocês, né, chegaram na fase adulta ou na fase de independência de vocês. E vocês passam a ser responsáveis pela vida de vocês. E aí a decisão é de vocês. Não tem mais ninguém dizendo para vocês o que vocês devem fazer. E aí vocês são colocados frente às situações da vida e vocês têm que tomar uma decisão, né? Vocês têm que decidir o que fazer. Então imaginem a seguinte situação: vocês têm um compromisso, né? Vocês têm como compromisso uma entrevista para um trabalho, para um emprego. Vocês moram a uma quadra do local onde vai ser a entrevista. Tá chuviscando. Vocês vão levar um guarda-chuva, vocês vão pegar um guarda-chuva e vão abrir o guarda-chuva para andar essa uma quadra, ou vocês vão sair correndo para não se molhar? Não sei, depende, né? O que que eu e daí começa a entrar o direito de escolha de cada um. Eu posso pensar o seguinte: é muito perto, eu dou uma corridinha ali e não preciso me molhar, porque eu sou a rainha de perder os guarda-chuva. Eu não quero perder o meu guarda-chuva. Então dou uma corridinha ali, né, vou uns minutinhos antes e não me molho. Vou estar bem apresentada, porque imagino, vou fazer uma entrevista de emprego, não posso chegar lá toda esgualepada, que nem eu digo, né? Toda mulambenta. Preciso estar bem apresentada. Agora, pode ser que a Rosângela, ela não quer correr, porque ela não quer chegar esbaforida lá, que é uma outra consequência. E ela vai abrir o guarda-chuva. Ou seja, a decisão, ela é, qual é o objetivo de vocês? Vocês vão ter uma entrevista e vocês têm que estar bem apresentados lá, né? Então, assim, esse é o resultado. Como vocês vão garantir isso é uma decisão de vocês. Baseada no quê? no risco que vocês identificam em realizar essa atividade. E essa é a versão 2017 da norma. Ela tem um foco no resultado. Não interessa como vocês vão fazer, desde que vocês apresentem aquele resultado. E pode ser que eu tome uma decisão, a Rosângela tome outra e as duas estão corretas. E o mérito não cabe, daí olhando para a norma, não cabe o avaliador julgar se o que eu fiz ou o que a Rosângela fez está correto. O que ele precisa avaliar é o seguinte: aquilo que a gente determinou que seria feito, a gente fez, né? Eu estabeleci algo que eu faria. Eu fiz? Fiz. Considerei os riscos relacionados ao resultado? Considerei. Cheguei ao resultado esperado? Cheguei. Beleza. Essa é a norma. Esse é o novo texto da 17.025, né? E eu posso, para uma mesma situação, ter atitudes diferentes no futuro. Então, assim, vamos mudar o cenário agora. Fiz a entrevista de emprego, fui contratada. Vou trabalhar nesse local. Esse local fica uma quadra da minha casa, né? Então, assim, é muito perto. Não bastasse os filhos, agora tem uma gata tentando pegar os fios que tem aqui. Né, gente? A coisa tá... Aí, o que pode acontecer? Fui contratada, trabalhei, estou trabalhando no dia de hoje, terminou o expediente. Tá caindo uma chuva daquelas, assim, né? Mas foi um dia super cansativo, hoje tá quente, né? Verão, aquela chuva de verão. Vou para casa, não tenho nenhum compromisso depois, não tenho nada. E decido que, mesmo com aquela chuva torrencial, eu não vou abrir o guarda-chuva, porque eu vou me molhar, né? Eu tô disposta àquilo ali e eu não vou ser prejudicado depois, né? Porque eu não tenho nada, o resultado ele não vai influenciar. E tá legal também. Então, assim, a norma, o novo texto da 17.025, ele joga muito dessa responsabilidade pro laboratório. E ele exige do laboratório uma maturidade, né? E se a gente for pensar, a gente passou 12 anos trabalhando com a versão 2005. Agora, a gente está engatinhando. E tem muita coisa, e por isso que eu faço analogia com a vida, tem muita coisa que a gente viveu lá na versão 2005 e que a gente vai continuar fazendo agora. Mesmo que não tenha ninguém exigindo, né? É que nem vocês. Dei o exemplo do guarda-chuva, do casaco ali, que é frio. Mas, por exemplo, assim, tem outras coisas que vocês provavelmente foram ensinados, né? E que vocês não vão fazer, mesmo que ninguém esteja dizendo isso para vocês agora. Por exemplo, assim, vocês aprenderam que a gente tem que... Ou melhor, que a gente não pode matar o próximo. Não precisa ninguém ficar ali falando no ouvido de vocês: olha, tu não pode matar uma pessoa, tu não pode matar uma pessoa. Vocês não vão fazer isso, né? Mesmo que ninguém diga. Então, a gente também traz isso da versão 2005 para a versão 2017. Tudo isso que a gente foi aprendendo e que a gente considera que é de fato relevante, mesmo que ninguém nos diga, a gente vai continuar fazendo. Então, assim, quem vai começar a implantar o sistema agora nunca trabalhou com a versão 2005, né? O laboratório não trabalhou com a versão 2005 e cai direto na versão 2017, eu acho que sim, é muito mais complicado. Por quê? Porque é como se a gente nascesse adulto. A gente perdeu toda aquela parte inicial do como, do que fazer, né? Alguém me dizendo como fazer. É como se eu nascesse adulto e eu tenho até medo de olhar para o lado, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. A norma me traz coisas aqui, quando ela fala em amostragem, identificar as contribuições da amostragem para a incerteza de medição. Gente, eu não sei nem o que é incerteza. Como é que eu vou saber o que é contribuição da amostragem? E aí começa a dar meio que de um desespero, porque a gente não sabe para onde correr. Faz o quê, então, pessoal? Hashtag dica da Tia Eti, né? Pega o DOCSEGEC 87, Olha, qual é o requisito da versão 2005 da norma? E se for o caso, vai lá na versão 2005 e dá uma lidinha, porque lá tem muito como. Então, apesar da norma ela não ser mais aplicável, né? A versão 2005, ela não ser mais a norma vigente, ela pode auxiliar muito, às vezes, no como fazer. Principalmente para quem está começando a implantar o sistema, né? Então, esse é um documento, eu até vou tirar aqui, vou parar a apresentação até para a gente fazer um intervalo agora, mas vou tirar aqui, vocês vão ver meu fundo bagunçado aqui atrás, para mostrar o DOCSEGEC 37 para vocês. Olhem o estado do meu documento. Opa, não sei se vocês estão me vendo, peraí. Olhem o estado, coitado, assim, ó. Ele é tão usado, ou talvez mais usado, do que a minha norma. Ó. Coitada, ela tá um pouco mais inteira. Por quê? Porque são duas coisas que a gente carrega, que a gente tem que carregar embaixo do braço, pessoal. Ah, é um saco. Antes alguém falou ali, o Henrique, se eu não me engano, que disse que ele tinha lido a norma. E eu tô um saco. É um saco ler, é um saco, porque é muito texto, eu não entendo nada daquilo ali, né? E ela, pegar ela e ler numa sequência, é um saco. Agora, quando eu pego partes dela de acordo com o requisito que eu tô trabalhando e eu vou entendendo ali as necessidades dela e fazendo essa correlação com o DOCSEGEC, fica muito mais fácil. E digo essa questão, assim, do texto como um todo ser um saco, porque eu acho isso mesmo. Mas eu sou, e acho que vocês vão perceber isso ao longo do curso, uma apaixonada pela 17.025 e por tudo que ela faz dentro do laboratório, né? Eu de fato, eu trabalho com ela e trabalho com isso porque eu de fato acredito que é uma norma que faz a diferença. Ela auxilia o laboratório assim de uma forma a ter rastreabilidade, né? E a gente vai trazendo isso para a vida da gente também, porque ela tem essa questão da rastreabilidade, né? Eu digo que se às vezes as empresas, de uma forma geral, entendessem esse mundo de laboratório, como funciona, seria muito mais simples. Aqui antes, quando deu barulhão, antes que um dos meus meninos estava sentado aqui, porque a gente tem uma área de trabalho aqui, a gente fez um quarto que eu tenho aqui, a gente fez um escritório meio adaptado para esse momento de home office. E meu marido está em home office também, desde março. E ele trabalha numa indústria, né? Ele trabalha numa empresa e ele entrega matéria-prima para o setor metal mecânico, né? Então, ele também é da área de metalurgia. E aí, ele está com um problema que o cliente tem devolvido material porque encontra um defeito no material. Mas é um defeito que é inerente ao processo de produção. Então, assim, o cara compra 300 unidades, cada unidade tem, sei lá, 6, 7 metros. Ele corta, como a gente fala, assim, uma bolacha, uma de 300 unidades, cada unidade de 100 metros, ele corta uma bolacha de 5 centímetros, encontra ali dentro um defeito. E aí ele devolve tudo. Ele devolve as 300. E daí eu digo para ele, olha só, vamos começar. O laboratório tem, o laboratório que tá fazendo essa análise, tem 17.025? Dele, não tem. Eu disse assim, como é que tu sabe que o cara tá fazendo as coisas corretas? Como é que tu sabe que um é representativo do todo, né? Tipo, tá entendendo esses conceitos. É tá vendo essa questão de rastreabilidade. O que que é representativo? O que que eu posso fazer? Como é que eu posso garantir um resultado? Tu já te comparou com o outro para ver se o que tu tá produzindo e aquilo que tu entende que é um resultado correto é de fato correto? Então, a norma ela vai trazendo pra gente todos esses conceitos, né? A questão, eu falei para vocês que eu tava, enquanto vocês estavam se apresentando, não vai dar para ver aqui, mas eu escrevi num caderninho, né? os nomes de vocês. Essa aqui é a minha rastreabilidade. Dentro da minha bagunça, né? Eu tenho um caderno, todo janeiro, eu começo um caderno do ano, onde eu vou botando as datas e vou botando as atividades que eu fiz ali, para não me perder. Então, se uma hora vocês vierem me perguntar alguma coisa, eu vou ali, olho no meu caderno e sei onde é que estavam as coisas. E faço isso desde que comecei a trabalhar com qualidade. E a gente percebe que vai levando isso para a vida pessoal também, né? Quando eu tenho, né, vocês devem ter visto ali na minha apresentação, que eu sou workaholic, assim, total, assumida, né? Faço milhões de coisas ao mesmo tempo. E quando os meus filhos nasceram, os pequenos são gêmeos, eu entrei em licença maternidade, 4 meses dentro de casa. Gente, eu achei que eu ia surtar, assim, porque eu não fico em casa, eu nunca tô em casa. E aí, um dia, um deles chorou, minha mãe tava me ajudando, logo depois que a gente voltou do hospital, assim. E ela disse assim, essa criança tá com fome. Eu, claro que não tá com fome. Não tá com fome, porque eu dei mamar agora há pouco, dei mamadeira, tudo, né? Gente, passou o dia inteiro chorando. Aí, a minha mãe disse assim, tá com fome, tia. Eu disse pra ela, não tá. Eu dei mamadeira quando tava dando tal série, né? Porque daí, o meu referencial, porque a gente precisa ter um referencial, era um programa na TV. E aí a minha mãe disse assim, mas tu percebeu que todos os dias no mesmo horário passa essa série? Que isso não foi hoje, que isso foi ontem? Gente, daí eu fiquei chocada. Por quê? Porque como eu nunca tô em casa, eu não olho TV. Então eu não sabia que todos os dias, né, todas as tardes no mesmo horário, todas as manhãs, passam sempre as mesmas séries, né? E é uma sequência. E aí que eu fui me dar conta que eu já não tinha mais certeza se eu tinha alimentado aquele ser humano de poucos dias naquele dia. Né? E provavelmente por isso a criança chorava tanto. Aí o que eu fiz, né? Como boa coordenadora de qualidade, criei um controle. Então a gente fez um caderno, né? Voltei para os meus caderninhos. Eu fiz um caderno com o dia, o nome do fulaninho, né? E aí eu fazia o registro. Daí eu passei a registrar outras coisas, porque eu percebi que eu também não tinha um controle sobre aquilo. Então, eu colocava se eu tinha dado mamar, se ele, quanto mais ou menos tinha mamado, se tinha trocado a fralda, o que tinha na fralda, se tinha tomado vitamina, se tinha tomado remédio, e todos os horários. E eu passei a ter uma rastreabilidade. Então, graças a Deus, graças à qualidade, um dos meus filhos passou fome só um dia, né? Depois disso, eles não passaram mais, assim, porque consegui me organizar naquilo ali. Mas, então, a gente vai vendo que esses conceitos, eles são importantes, né? E que a gente precisa, de alguma forma, entender como a norma pode estar contribuindo para o laboratório que a gente está atuando, certo? Vamos fazer, pessoal, um intervalo de 15 minutos. Agora é 10h40. A gente volta a 10, vai dar um pouquinho menos, 10h55, pode ser? Um intervalinho para a gente tomar uma água, ir no banheiro, certo? Tudo tranquilo até agora?
Certo.
Tranquilo.
Certo.
Tá. Beleza, hein? A gente se vê, então, daqui a 15 minutos. 10h55 a gente retoma, tá bom?
Tá bem.
Tá. Reforço pedidos de desculpas por antes os seres humanos entrando aqui. Mas parece que é tudo... Acontece tudo no mesmo dia. Eu não sei se nos estados de vocês já retomou os esportes, mas aqui na minha casa os seres são todos colorados, com exceção de mim, que sou a única que torço bem, né? Mas e tá todo mundo de muito mau humor aqui. Então, antes disso, não adianta ficar irritado por causa de futebol, né? E aí ficam brigando, se matando aqui do lado. Mas agora eles deram uma descida, eu acho que não vão... Não vão, né? E vocês, como é que estão enfrentando esse momento? Não é tranquilo para ninguém, né? Mas vocês estão trabalhando em home office, estão... Ou estão trabalhando no local físico mesmo?
Aqui em Minas Gerais a situação estava bem mais controlada, né? Agora sim a gente teve um avanço maior aí nos casos de coronavírus, vocês devem estar acompanhando aí. Mas no início a fábrica fechou, todo mundo ficou de home office, agora está normalmente, nós estamos trabalhando no escritório. Claro que estamos tomando algumas medidas de contenção aí para evitar o contágio, mas está todo mundo já em fábrica.
É, aqui a gente teve um início muito tranquilo, né, dentro, porque o estado fechou tudo muito cedo, ali na terceira semana de março, né, então já fechou tudo, mas em compensação agora, até porque aqui é frio, né, então a gente já tem normalmente no inverno picos de... em função de doença respiratória que acabam saturando os hospitais. E agora, claro, chegando o inverno, se consolidando, a coisa está ficando crítica. E um dos grandes problemas que eu enxergo aqui também no Rio Grande do Sul é que a gente vive situações assim como a gente tem vivido agora. É, um dia 5 graus e no outro 30. Então, não tem organismo que acabe resistindo, né? É muita variação de temperatura. E aí estão fechando tudo, já estavam falando em fazer lockdown, daí eu já vi agora que o prefeito vai abrir o comércio por causa do Dia dos Pais. Então, acho que nem aqui sabem o que vão fazer. Mas, então tá, vamos dar sequência, então. Agora a gente vai começar a falar, a gente conversou um pouco sobre essa parte de estruturação ali, de... sobre o histórico, sobre a terminologia, e a partir de agora a gente começa a discutir os requisitos da norma, certo? Qualquer coisa, se vocês não entenderem ou se quiserem fazer um questionamento, repito, fiquem bem à vontade, assim, para estar questionando, né? Para estar perguntando alguma coisa, ou se tiverem alguma situação no laboratório e quiserem trazer como exemplo, também fiquem bem à vontade. Então, olha só, como é que ela está estruturada, né? A gente consegue identificar que a estrutura dela está feita por processo. Então, ela tem uma abordagem de processo. Mas, ao contrário de outras normas que trabalham que trabalham com esse conceito de processo, a 17.025 ela não pede ou ela não traz como exigência um mapeamento de processo. Por quê? Porque não interessa a área de atividade do laboratório. O processo para realização de atividade vai ser igual para todo mundo. Então, no próprio texto da 17.025, lá na parte final, já tem um mapeamento do processo, né? Então, a gente não tem essa necessidade de mapear o processo. Como eu tinha comentado antes, ela está muito mais voltada para o resultado e menos para a forma como esse resultado é alcançado. Então, aqui o que interessa é o resultado e não o como fazer. Ela aplica a mentalidade de risco, né? Então, a gente tem essa questão do risco muito presente, ela joga muito responsabilidade para o laboratório. E quando a gente chega ali, principalmente no requisito 7, a gente percebe essa lógica do processo, né? Porque os requisitos, eles estão estruturados seguindo uma lógica da atividade de laboratório. Lá na parte inicial dela também, ela fala a respeito das formas verbais empregadas. Então, assim, todas as vezes que tiver um deve, isso é um requisito. O convém é uma recomendação e o pode, uma permissão, possibilidade ou capacidade. Então, o que a gente tem? O deve, ele, quando não atendido, é uma não conformidade. O convém é uma observação, aquela coisa que o avaliador diz assim, olha só, esse é um ponto que vocês precisam cuidar porque isso aqui pode vir a se tornar uma não conformidade, né? E o pode seria uma melhoria, é aquilo que o avaliador, se vocês não fizerem, ele vai dizer para vocês, olha, só que é algo que vocês poderiam fazer, né? E ele é entendido, esse pode, quando não atendido, ele pode ser entendido como uma melhoria a ser realizada. Então, ela tem depois ali, dentro da estrutura dela, o sumário, o prefácio nacional, ela tem um escopo na língua mãe, que no nosso caso é o inglês, né? Então, isso é uma diretriz da ISO nas traduções. Depois tem a introdução da norma, escopo, referências, termos, definições, e aí os requisitos que a gente tem aqui, de fato, que vão ser, tá sendo avaliados. Então, ela possui 5 requisitos, né? Que é o requisito geral de estrutura de recurso de processo e de gestão, e ela tem 2 anexos. O anexo A, ele trata a respeito da rastreabilidade metrológica, enquanto o anexo B, ele trata a respeito das opções para o sistema de gestão, que são aquelas opções que aparecem lá no 8.1, no requisito de gestão. Da introdução, eu trouxe uma partezinha que diz o seguinte, lá na introdução da norma diz que este documento requer que o laboratório planeje e implemente ações para abordar riscos e oportunidades. E aí, na sequência da introdução ainda, fala o seguinte, a abordagem dos riscos e oportunidades estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos. O laboratório é responsável por decidir quais riscos e oportunidades necessitam ser abordados. Ou seja, eu tenho uma exigência lá no requisito 8.5, né, para que o laboratório identifique, né, realize essa atividade da abordagem de riscos e oportunidades, porém, ele decide quais riscos ele vai tratar, né? Então, eu identifiquei 30 riscos. Eu posso decidir, vou ter que ter critérios para isso, que eu vou tratar 10. E aí, eu vou estar tratando aqueles 10, certo? Mas a gente vai ver agora que, quando estiver falando de imparcialidade, essa introdução, ela não vale. Ela vale somente para o requisito 8.5. Aí, na sequência, né, antes da gente, então, falar da imparcialidade, a gente vai estar falando aqui na sequência que está aparecendo. A gente tem os termos e definições. A norma, ela utiliza como termo e definições o Guia 99. Esse guia, ele é muito parecido com o VIN, né? Mas a 17.025, ela não utiliza mais o VIN como referência em relação a termos e, definições. Por que que isso acontece? O VIN é uma publicação do Bureau Internacional, que é uma outra organização, né, e que trabalha com a parte de pesos e medidas ali, com a parte de metrologia. E a ISO é uma organização diferente. E aí, qual é o argumento da ISO? Vocês não referenciam, vocês não recomendam nos documentos, ou enfim, nos produtos de vocês, um concorrente, né? Me ocorreu um exemplo relacionado com comida agora, tipo, não seria quase como o McDonald's fazer uma propaganda, né? Ou fazer referência a um hambúrguer do Burger King, né? Ou seja, são coisas diferentes, são coisas iguais, mas são organizações diferentes. Então, por isso que a partir desta edição, a gente passa a ter o Guia 99 como referência para termos e definições. No texto da 17.025, a gente tem 9 definições, né? Então, a gente tem aqui do 3.1 ao 3.9. A gente vai estar, algumas já são talvez bem conhecidas para vocês, mas a gente vai estar discutindo elas, algumas ao longo dos demais requisitos, né? Então, a gente tem ali imparcialidade, reclamação, comparação interlaboratorial, comparação intralaboratorial, ensaio de proficiência. Aí eu vou compartilhar com vocês o nosso Word para eu continuar escrevendo e vou estar explicando ali algumas diferenças em relação aos termos e definições. Aí, o que que a gente tem aqui? Ele fala ali em intralaboratorial, em comparação, né? Em intralaboratorial, que é aquela comparação interna, né? Quando a gente faz dentro do laboratório, eu defino produtos ou amostras homogêneas, ou daqui a um pouco, dependendo do caso, o mesmo produto, né? Se for, por exemplo, um instrumento de medição para calibração, eu vou posso dar para o mesmo colaborador, o mesmo instrumento para colaboradores diferentes estarem fazendo. Então, eu faço duas pessoas diferentes, analisam, né, ou calibram um item homogêneo e a gente compara o resultado entre eles. O interlaboratorial é quando essa comparação é externa. Então, eu tenho a comparação de resultados entre pessoas, organizações diferentes, né? Preciso assegurar a mesma coisa. Itens homogêneos ou mesmo item que está rodando, né? Mas são organizações diferentes. Uma pessoa da minha organização com uma pessoa de outra organização. E aí a gente tem o ensaio de proficiência. E aqui é muito importante vocês entenderem que um ensaio de proficiência, o que caracteriza um ensaio de proficiência é o objetivo dele. Então, o ensaio de proficiência é uma avaliação de desempenho. E eu consigo fazer um ensaio de proficiência através... Deixa eu botar aqui, ó. Cadê? Só um pouquinho, quero deixar bem organizado para vocês. Ops, aqui, ó. Ah, ele não gira. Girou. Aqui. Eu consigo fazer um ensaio de proficiência através de uma comparação. Bom, gente. Uma comparação interlaboratorial. Mas então, qual é a diferença? Não ficou muito claro qual é a diferença de um ensaio de proficiência e da comparação interlaboratorial, né? O ensaio de proficiência, eu fiz uma comparação interlaboratorial, eu comparei o resultado do meu laboratório com o resultado do laboratório da Rosângela. Isso é a comparação interlaboratorial. Agora, eu olho para o resultado dela e olho para o meu. O ensaio de proficiência é quando, baseado em algum método, eu pego o resultado dela, pego o meu e avalio o nosso desempenho. Então, assim, muitas pessoas acham que o ensaio de proficiência é quando eu faço com um organismo que é acreditado na 17.043. Essa questão da gente ter um PEP, né? Um provedor de ensaio de proficiência acreditado na 17.043 é uma exigência da NIT-DICLA 26. Né? Mas não é o conceito de ensaio de proficiência. Então, por exemplo, eu comentei quando eu estava me apresentando que eu tenho uma empresa de consultoria. Nós atuamos fornecendo ensaio, um dos produtos, né, que a gente faz é ensaio de proficiência. A gente chama de ensaio de proficiência personalizado. São bilaterais, né? O foco da nossa atividade são bilaterais, né? Ou seja, dois laboratórios se comparando. Ah, mas e por que vocês podem chamar de ensaio de proficiência se é um bilateral? Porque ensaio de proficiência é a avaliação de desempenho. Então, a gente pega, faz uma comparação interlaboratorial, né? dos dois laboratórios, pega o resultado deles e avalia o desempenho. E essa avaliação de desempenho, ela precisa usar... Avaliação de desempenho... Ela precisa utilizar algum método estatístico. Né? E aí, a gente pode utilizar, por exemplo... Nos programas que vocês provavelmente participam mais seguido, deve-se dizer SCORE, né? Que é uma metodologia ali que trabalha, é um método que utiliza o desvio padrão em relação à mediana do grupo, né? Eu poderia utilizar como avaliação de desempenho, critério, né? O erro normalizado. Eu posso usar o teste T, eu posso usar o teste F. Eu posso usar a nova, né? São métodos estatísticos para que eu possa estar avaliando o desempenho do laboratório. Então, ensaio de proficiência, o que caracteriza um ensaio de proficiência é eu ter essa avaliação de desempenho que vai me responder satisfatoriamente. Se o resultado daquela organização, quando comparado ou com um laboratório de referência, no caso de um bilateral, ou de um programa que tenha mais, né, mais participantes, se aquele resultado ele é frente ao método estatístico que foi utilizado, satisfatório, questionável ou insatisfatório. Então, quando a gente está falando de ensaio de proficiência, dizer que um ensaio de proficiência é aquele programa que é realizado, que é realizado por um organismo acreditado na 17.043, é um, entre aspas, mito. Né? Então, assim, porque o ensaio de proficiência, ele é uma avaliação de desempenho. Se a gente pegar, inclusive, o texto aqui da norma, que fala especificamente do termo e definição, ele diz o seguinte, a avaliação de desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais. Então, para que eu faça um ensaio de proficiência, eu preciso ter uma comparação interlaboratorial, ou seja, eu preciso comparar, tem que ser pelo menos um bilateral. Eu não sei daí qual é, vocês têm pessoal de Minas que era reconhecido pela rede antes, né? Eu não sei qual é o critério de... O critério, não, desculpa, o documento de referência para o reconhecimento da 17.025 da Rede de Minas, mas a Rede de Minas, a Rede do Paraná, né, com a qual a Rosângela trabalha, a Rede aqui do Rio Grande do Sul, eles têm documentos específicos que vão definir quais são os critérios para a participação, quais são os critérios para a seleção de um provedor de ensaio de proficiência, né? Assim como a NIT-DICLA, ela está definindo esses critérios para os laboratórios que são acreditados, a gente tem essa mesma exigência das organizações que fornecem reconhecimento. Eu não vou saber daí os números do documento deles, né? Mas aí, vocês, o que que vocês precisam observar? Vou buscar um reconhecimento ou vou buscar uma acreditação, né? Se vai buscar o reconhecimento, precisa ver da rede estadual que vai buscar, qual é o documento que define as regras. E se for acreditar, tem que buscar na NIT-DICLA 26 quais são as regras para a escolha do provedor. Né? Então, essa coisa de que o provedor ele precisa ser acreditado na 17.043, é uma exigência da NIT/DICLA e não o conceito de ensaio de proficiência. Certo? Vou deixar esse aqui salvo. E vamos voltar para a nossa apresentação. Opa, ele não entrou. Depois, na sequência, um outro conceito que a gente tem que é muito, muito, muito importante é o conceito de laboratório. O que, que é um laboratório? Um laboratório é uma organização que realiza uma ou mais das seguintes atividades: ensaio, calibração e amostragem, associada com ensaio ou calibração subsequente. Antes do intervalo, eu tinha comentado que essa aqui foi uma expressão que a gente ficou um turno discutindo, né? Em função de que se seria atividades do laboratório, atividades de laboratório ou atividade laboratorial. E entender o quanto as pequenas mudanças afetam o significado. Então, o que a gente tem como expressão e que é utilizada muito no texto? Atividades de laboratório, ou seja, as atividades que são inerentes ao laboratório. E aí, todas as vezes que no texto tem atividades de laboratório, é porque se refere a ensaio, calibração e amostragem. Ah, mas o que isso afeta a minha vida? Ela afeta porque vocês vão perceber que há requisitos que são aplicáveis ao laboratório, ou seja, tudo, todo o laboratório, e aí todas as áreas, todos os setores vinculados ao laboratório devem atender aquele requisito. E a gente tem requisitos que são aplicáveis às atividades de laboratório, ou seja, ensaio, calibração e amostragem. Ao setor de compras do meu laboratório, não é atividade de laboratório, porque atividade de laboratório é ensaio, calibração e amostragem. Ah, esse requisito é aplicável para qualidade? Não, não é para qualidade, é atividade de laboratório, ensaio, calibração e amostragem. Então, se vocês, ao lerem o texto, né, ou estiverem avaliando determinado requisito, conseguem perceber essa diferença, isso já reduz muito o trabalho de vocês. E aí, por isso que eu digo que às vezes as expressões, não, o texto, ele parece ficar muito repetitivo. O laboratório que realiza atividades de laboratório. Para que repetir laboratório de novo? É porque não é laboratório, é uma expressão. Atividade de laboratório. E isso muitas vezes acaba gerando um texto que pode parecer que está muito duplicado, né? Mas é justamente para garantir que está se referindo àquilo ali especificamente. Então, assim, o que vocês realizam, o que o laboratório realiza, é atividade de laboratório. Onde é que isso vai estar aparecendo, né? Fazendo só uma analogia em relação à versão anterior da norma. O texto antigo da norma, ele falava em ensaio e ou calibração. Ensaio e ou calibração. E deixava de fora, muitas vezes, a amostragem. Mas o avaliador sempre cobrou a aplicação de todos os requisitos também para a parte de amostragem. Então, agora, isso está muito claro. A amostragem, ela é uma atividade tão importante quanto o ensaio e a calibração, né? Para quem trabalha com a parte de amostragem, que é um requisito aplicável, eu não sei se mais alguém ali, além da Rosângela, tem o requisito de amostragem como aplicável, sabe o quanto esse processo ele influencia no resultado. Se a amostragem ela não for feita da forma correta, da forma adequada, e isso inclui até a questão dos frascos que são utilizados para estar se fazendo esse processo, isso pode ter uma influência muito grande no resultado, né? Então, a amostragem, a partir dessa revisão da norma, ela está inserida no texto como uma atividade de laboratório. E aí, todos os requisitos são aplicáveis para a amostragem também, como, por exemplo, validação, garantia da validade dos resultados. Eu não me preocupo só com o ensaio e com a calibração, eu também preciso me preocupar com isso. Na sequência, A gente tem um outro termo que ele entra como novo, digamos assim, dentro do texto, que é a regra de decisão. O que é a regra de decisão? A regra de decisão é a regra que descreve como a incerteza de medição é considerada ao declarar a conformidade com um requisito especificado, né? E o que que a gente tem aqui, assim, traduzindo isso de uma forma mais fácil? Vou botar o Word aqui, peraí. Aqui. Então, olha só, o que que a gente tem em relação à regra de decisão? A regra de decisão é como eu vou considerar a incerteza quando eu declaro a conformidade. Então, vamos falar primeiro do que é a declaração de conformidade. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo fictício de um ensaio qualquer, certo? Para um ensaio lá XYZ, eu tenho uma especificação que diz o seguinte: quando o resultado tiver entre 40 e 50, ele está conforme. Fora dessa faixa, não conforme. Fiz lá o ensaio e vou entregar o relatório para o cliente. E aí eu faço o seguinte: relatório, né? O relatório, resultados, aí X, Y, Z. Digo para ele, conforme. O que que eu estou dizendo nessa? Isso aqui é uma declaração de conformidade. O que que eu estou dizendo para ele? Olha, eu fiz a tua análise e o teu resultado ficou dentro da especificação, entre 40 e 50. Não estou dizendo para ele qual foi o valor que deu. Eu só estou dizendo para ele que ficou ali dentro. Ou eu poderia dizer para ele, não conforme, né? Ficou fora da faixa, mas eu não estou dizendo para ele um valor. Eu só estou dizendo conforme ou não conforme. Aí, o que que acontece e onde é que entra a regra de decisão? Eu fiz, vou abrir agora aqui o resultado, tá? Eu fiz um ensaio para ele e o resultado que eu cheguei, uma média de 5 medidas, foi 41. E fazendo a avaliação, eu tenho uma incerteza de, fazendo os cálculos ali, eu tenho uma incerteza de medição de mais ou menos 1,5. Aqui é a unidade de medida de qualquer coisa, tá? Então, eu tenho ali 1,5. E aí, se eu aplicar essa incerteza no meu resultado, o que que eu tenho? Eu poderia ter um valor, na verdade, que vai de 39,5 a 42,5 unidades de medida daquilo que eu estou medindo, certo? Então, quando eu estiver utilizando na minha declaração de conformidade a incerteza de medição, né, ou ela for calculada, o que que eu preciso dizer para ele? Como é que eu estou, ao declarar esse resultado, eu estou considerando essa incerteza de medição ou não? Se a situação fosse essa, né? Eu digo que, olha só, de 40 a 50 está conforme. O meu resultado deu 41. Eu declarei lá no resultado que ele foi conforme. O que, que vocês acham? Eu estou considerando a incerteza de medição ou não?
Não.
Não, né? Então, nesse caso, a minha regra de decisão é não considerar a incerteza. A regra de decisão, ela só pode ser duas. Ou ela vai ser não considerar a incerteza, desculpa. A regra de decisão, ela pode ser considerar a incerteza de medição ou não considerar a incerteza de medição. Eu não tenho uma outra possibilidade, certo? Então, eu preciso dizer para ele e onde é que eu vou estar aplicando isso aqui. O primeiro momento que a regra de decisão ela vai aparecer vai ser, desculpa, lá no requisito 7.1, que é a análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Quando o cliente me solicitar uma declaração de conformidade, no momento que eu estou entregando o orçamento para ele, a proposta... Ai, desculpa, pessoal. No momento que eu estou entregando a proposta para ele... Ai! E são essas variações do tempo aqui. A rinite... Eu preciso... 7... Gera um dúvida, como é que eu faço? Tá conforme? Então tu nem tem ensaio. No caso de ensaio, mas não há então isso é mais um. O que calcular, né? O que, que a gente vê muito assim na prática para laboratório de ensaio, tá? E é o que a gente faz lá no nosso também. A gente percebe que o cliente que solicita um relatório de ensaio é um cliente totalmente leigo, né? Ou normalmente muito leigo em relação ao conceito de incerteza de medição. Ao contrário do cliente que solicita um certificado de calibração. Uma calibração, ela muitas vezes, ela é feita para um laboratório de ensaio. E ele precisa dessa fonte de incerteza. Então, ele domina esses conceitos. Mas o cliente da parte de ensaios, ele não tem esse domínio desse conceito. E nas vezes em que a gente tentou inserir, agora é uma experiência própria, né? Nas vezes que a gente tentou inserir no relatório o conceito de incerteza sem que o cliente me consultasse, sem que ele me pedisse, eles normalmente entravam em contato para questionar como assim? Eu não tenho certeza do resultado que eu estou entregando para ele? E aí vem toda uma explicação. Então, acaba sendo uma prática meio comum para laboratórios de ensaio não fazer nenhuma menção à incerteza de medição no relatório, a menos que o cliente solicite, né? Então, é uma decisão de vocês. Agora, se vocês estão trabalhando com essa questão da regra de decisão, vocês até poderiam, daqui um pouco, colocar, né? Aqui, por exemplo, se eu considerasse, né, a regra de decisão foi considerar a incerteza, tá? Então, eu vou repetir essa informação lá no meu relatório e eu poderia, daqui um pouco, estar declarando junto esse resultado. Então, eu colocaria que o resultado foi 41 e mais ou menos aqui, né, a incerteza, opa, de 1,5 unidades de medida. Mas o que é, o que se entende como declaração de conformidade é só essa parte aqui, ó. Toda essa parte de baixo ali, essa aqui que envolve as unidades de medida, ela seria um a mais que tu tá entregando pro teu cliente. Não sei se eu respondi a pergunta.
Respondeu sim. É porque eu sempre tive muito problema nas últimas avaliações. Eu não sei como que tá sendo tratado isso agora na nova versão da norma, mas eu faço muito ensaio qualitativo. Passa ou não passa, quebra ou não quebra. Aí o pessoal sempre, quando chega um avaliador, às vezes ele fica, ah, mas você tem que ter uma planilha de certeza para isso. Aí, na verdade, meus testes em si são todos esses, passa ou não passa, quebra ou não quebra, esse tipo de teste. Daí, Ah, deixa eu ver suas planilhas de certeza. Eu não tenho planilha de certeza. Eu não tenho como criar uma planilha de certeza para relatório, para ensaios qualitativos. E aí sempre fica aquela, fica aquele silêncio na hora. E aí, como é que faz? Como é que lidar com isso daí? Aí é uma dificuldade que eu sempre tenho nas avaliações.
Só deixa eu confirmar. Era o Paulo que estava falando, né? Eu ainda não decorei.
Tá. Isso, exatamente.
Tá. Olha só, Paulo, o que acontece? A gente vai falar ali no requisito 7.6, que é o requisito que trata de incerteza, tá? Sobre isso. Mas eu já posso te adiantar o seguinte. Uma das exigências, porque antes isso estava subentendido no texto da 17.025, na versão 2005. Hoje o texto é bem claro, tá? O que, que ele diz? O laboratório deve, o laboratório, e aí ele não está especificando nem tipo, se é ensaio, calibração, é amostragem. Então, ou seja, é um requisito aplicável para todo mundo e todo tipo de laboratório. O laboratório deve identificar as contribuições de amostragem. Ou seja, a tua obrigação é identificar quais são as contribuições. Pode ser que lá no final, e aí quando a gente chegar no requisito 7.6, eu mostro para vocês um modelo que eu adotei depois com esse novo texto da norma, porque antes eu fazia umas análises, uma análise toda escrita, assim, só. E agora com a nova versão, eu acabei, né, de dizer que eu amo um formulário, eu criei um formulário para fazer a identificação das contribuições. Mas então, para ensaios qualitativos, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que levantar todas as fontes que são contribuições, né? O que que poderia estar contribuindo para aquela incerteza, para aquele resultado? E aí, tu vai chegar lá no final do teu trabalho, da tua análise, desculpa, à conclusão que nenhuma delas influencia, talvez, né? Porque tu vai ter um resultado final que é um pouco diferente da contribuição da incerteza, da amostragem. Porque na amostragem, no final, que eu posso ter uma contribuição oriunda da reprodutibilidade ali, né? Da diferença entre as pessoas fazendo aquela atividade. Talvez isso até seria um parâmetro que tu poderia estar dando uma avaliada. Se a reprodutibilidade, né, para amostras homogêneas, então, duas pessoas diferentes fazendo aquela análise, elas chegam no mesmo resultado, né? E essa diferença, ela é significativa ou não? Eu tenho um ensaio que a gente faz no laboratório, que é um ensaio de compressão, tá? Para anel de vedação. A nossa área de atuação é principalmente a parte de óleo e gás do laboratório, né? Então, a gente trabalha muito com componentes que são utilizados para esse tipo de indústria. Então, os dutos, né, como a gente chama os risers para extração de petróleo, eles têm anéis de vedação muitas vezes, e para não vazar, enfim, para ficar bem vedado. E esses anéis, eles são feitos de materiais poliméricos. Dentro desse processo de extração, eles estão sujeitos a compressão e descompressão, né, que acaba sendo inerente ao trabalho deles. E a única análise que tu pode fazer é uma análise qualitativa para ver se ele apresenta algum tipo de rachadura, alguma coisa desse tipo. Então, é um ensaio completamente qualitativo. O que que a gente foi fazendo daí para evidenciar que as contribuições, elas não vão influenciar no resultado? Porque, olha só, meu resultado, ele é do tipo passa ou não passa, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo uma situação, tô inventando valores porque eu não me lembro de cabeça, tá? Quais são os parâmetros. Mas o que que eu tenho, assim, que é o que mais pode estar e que a norma estabelece? A norma diz que eu preciso fazer esse ensaio a uma pressão de 115 bar, certo? Mas que eu posso estar fazendo de 110 a 125. É 5 para baixo e 10 para cima. Isso aqui, opa, é uma especificação em norma. Especificação da própria norma de ensaio, tá? Ela recomenda que seja feito em 115, mas se eu tiver dentro dessa faixa de 110 a 125, ainda tá tranquilo. O que que a gente fez? A gente mandou calibrar o nosso equipamento. E a gente calibrou nesses pontos, né? A gente calibrou, acho que de 5 em 5. Então, calibrou em 110, em 115, 120 e 125. Como ele é um equipamento digital, a gente consegue setar ele facilmente em 115. Ele não é analógico, então é fácil de estar fazendo isso. Quando eu estou no ponto de 115, que é o ponto que eu realmente utilizo, ele está com uma incerteza lá de, sei lá, eu não lembro exatamente quanto é, mas vou supor aqui de 0,5. Né? Então, eu tenho aqui uma incerteza de 0,5, mais menos, né? Mais menos 0,5. Mais menos 0,5. O que, que isso quer dizer? Que quando eu estou nesse ponto de 115, eu, na verdade, posso estar entre 114,5 e 115,5. Ou seja, mesmo considerando a incerteza, né, que está me apresentando, que é a contribuição, e aqui eu não estou nem considerando a questão do erro do equipamento, tá? Eu estou olhando só para essa questão da incerteza, para ver se ela vai influenciar o meu resultado ou não. Mesmo quando eu tenho essa incerteza aqui, eu estou dentro da faixa da norma. Eu ainda consigo estar trabalhando dentro dessa especificação. Então, essa contribuição da incerteza da calibração desse equipamento, ela não vai influenciar o meu resultado, né? Então, eu não tenho nenhum problema aqui. Eu tenho uma contribuição para um ensaio qualitativo, mas que ela não está, ela não vai contribuir para o meu resultado, né? Então, é isso, é algo nesse sentido que para os ensaios qualitativos tu vai ter que apresentar para o avaliador. Era algo que eles já esperavam encontrar antes, tá? Porque o estudo da incerteza, ele foi muito consolidado para calibração. Então, para calibração é tudo, entre aspas, muito fácil, porque são valores quantitativos. Então, as pessoas têm o domínio daquilo ali, a matemática, né? Mas para ensaios, a norma, inclusive, ela dizia que tu podia estimar uma incerteza. Estimar é chutar, né? Quando a gente fala em avaliar, quando a gente está falando de incerteza, o avaliar é calcular. O estimar é um chute, aquela coisa, ah, eu acho que é isso, né? E para ensaio, a gente podia estimar a incerteza. O novo texto da norma agora, ele fala em avaliar para ensaio e estimar para aquilo que tu não tem tanto domínio, que daí entrariam os quantitativos, os qualitativos. E aí tu entra nessa questão das contribuições. Então, agora, quando vocês passarem pela avaliação, nesse processo da nova versão da 17, vocês vão ter que apresentar para o avaliador alguma coisa mostrando, não vai ser uma planilha, né? Porque tu não vai ter uma planilha de cálculo para a parte de qualitativa, mas tu vai ter que mostrar que tu fez uma avaliação dessas contribuições e aí chegar nessa conclusão de se afeta ou não afeta. Eu não lembro se foi ontem ou foi terça-feira. Eu estava fazendo uma consultoria para um laboratório e a gente estava discutindo a questão da compra de um termômetro, tá? E eles têm um método que eles precisam fazer um crescimento de cultura, né? A análise deles. O crescimento de cultura tem que ser feito a 44,5 graus centígrados, mais menos 2. 0,2, desculpa. 0,2. E aí, aqui, a gente tá com um problema, porque eles estão levantando, fazer a compra de equipamentos, e a gente não consegue encontrar um equipamento que tenha uma precisão perto disso aqui, porque o mínimo dos fabricantes é 0,5. E aí, assim, como é que eu vou garantir isso aqui? Então, assim, é um ensaio que ele é muito crítico, porque a metodologia está dizendo que é aquilo ali. E a incerteza do meu equipamento, com certeza, vai estar influenciando no resultado, né? Então, como é que eu vou estar verificando essa questão? Como é que eu vou considerar? O que que eu vou ter que ver? Eu vou ter que, daqui a um pouco, estar fazendo um estudo considerando, vou ter que ter, então, amostras homogêneas, eu vou estar considerando situações ali, vou ter que fazer, né, com as variações do meu equipamento e depois fazer uma posterior análise para ver se de fato isso, mesmo método, determinando que é mais ou menos 0,2, se aquela incerteza do meu equipamento, somada ao erro, porque ele já vem com um erro, né, e que eu não consigo tirar, se aquilo ali vai de fato estar influenciando o meu resultado ou não. Então, é isso que o avaliador espera que vocês façam, toda essa análise, né? Então, a gente, como laboratório de ensaio, a gente começa a se apropriar mais desses conceitos de incerteza. Certo? Mas depois, pode falar.
Certo. Só aproveitando, então, dizer que o que que eu faço aqui, que depois de muitas avaliações aí passou a dar certo. É exatamente isso aí que você disse. Geralmente, eu tenho ensaios que são qualitativos, sempre estão envolvendo com temperatura, então é eu colocar um componente dentro de uma câmara climática, deixar ele numa variação de temperatura, depois analisar esse componente, os danos que essa temperatura causou. E às vezes essa avaliação é realmente visual. E daí eu montei uma planilha considerando todas as variáveis possíveis da câmara climática, como homogeneidade, estabilidade, desvio de controle, até mesmo a resolução do equipamento, a resolução que ele me dá do número, a própria calibração dos sensores, e aí eu montei tudo isso e vi qual que é a contribuição para cada um. E nessa planilha minha, quando eu tenho um ensaio a ser feito, pede 120 graus, por exemplo, eu digito na planilha 120 graus, ele considera todas essas variações que tem, a calibração da câmera em 120, e aí ele vai me dar, com todas as contribuições, você consegue ter uma incerteza desse valor de 120 de mais ou menos 1. E aí eu confronto exatamente o que você fez aí com o que a norma me pede. Eu tenho 120, mais ou menos 3, e a minha incerteza deu mais ou menos 1, eu estou apto a fazer o teste. E aí eu só executo o teste se a minha tolerância da especificação da norma está dentro da minha incerteza na planilha que eu uso.
Isso. É isso aí, que é justamente essa questão das contribuições. É entender se aquilo está te afetando ou não. Te afetando não, né? Afetando o resultado daquela análise. É isso aí. E já aconteceu, assim, ó. Eu tenho avaliadores, tá? Que vêm fazer. Quem é que é o teu avaliador? Como a gente está numa área muito próxima, quem é que já te avaliou, assim? Vamos ver se já vieram para mim também.
Aqui no meu laboratório, na verdade, eu estou longe de você, né? Eu estou em Minas Gerais.
Mas é que eu, em metro, ele olha quem é que está mais longe de ti para te designar como avaliador. É fato, assim?
Não, mas na verdade, quem eles mandam quase sempre que uma pessoa aqui mesmo de Minas Gerais, chama Denise Camarano, mandou as últimas avaliações, foi a Denise Camarano, Maria Conceição Greca Marinho, que é do Rio de Janeiro.
Por isso que eu tô dizendo, é minha. Ela veio na minha última.
Era, muito bacana.
A Ceiça, ela era do INT. Eu pensava que ela era do INT.
Eu acho que é a parte de gestão. Bem exigente na parte de gestão.
E antes, tu não teve o Mesa Lira, o Capitão?
Eu acho que mais pegou o Mesa aqui comigo até hoje, esse camarada. Ela realmente era bem exigente, ela é... A formação dela também na área de gestão, ela trabalha em laboratório, tem muita experiência, ela é chefe de laboratório. As opções que ela não conhece, as histórias.
E ela não conhece, ela não veio ainda. O Cabo Joeti.
Eu tive o Luiz numa lista minha aqui de avaliação.
Quem mais? Deixa eu pensar. O Renato Machado, que é do Inmetro.
Não, Renato não.
O...
Eu tive poucas avaliações, Mesalira, a Denise Camarano veio em todas, a Maria Conceição veio nas três, e teve só mais um auditor, tipo quatro auditores diferentes, porque o laboratório
não variou muito. Pô, mas a Denise, ela teoricamente, ela só poderia ter ido duas vezes.
Essa veio, é, então, ela veio 3 vezes já, avaliou 3 vezes. Eu não me recordo por que foi 3 vezes, mas na avaliação inicial ela veio. Acho que na avaliação inicial ela pode vir depois mais 2, não é isso? Se eu não me engano.
Então, que a princípio, por exemplo, assim, ó, agora o Cabral, esse, ele veio 3 vezes seguidas para mim, mas porque tem um ensaio que ele é o único avaliador que faz. Não existe outro cadastrado no Inmetro para fazer.
É, então, a Denise, eu tenho certeza, veio 3 vezes. A Conceição veio 2. A Mesaleira veio 1.
A Conceição veio na última para mim agora. Uma figura, né? Eu nunca tinha sido avaliada por ela, só tinha trabalhado em projetos de redes temáticas. Mas não, assim, um projeto, mas bem de boa, assim.
É, né? Bem tranquilo, é.
Gostei, mas viu, o mundo acaba sendo pequeno, né? A gente acaba conhecendo os avaliadores quando a gente tá dentro de uma área técnica. A gente acaba, não muda muito. Tranquilo essa parte aqui do que é a regra de decisão, declaração de conformidade?
Tá claro.
Então, vou parar essa apresentação aqui e vou voltar ali para os nossos conceitos. Acho que não compartilhou, né? Peraí, deixa eu ver. Não, essa. Acho que agora foi, né? Então, olha só, dentro dessa questão ainda dos conceitos, a gente ainda tem mais 2. De termos e definições. O primeiro é o verificação e validação. São 2 coisas que andam juntas e que uma complementa a outra. O que, que é a verificação? A verificação é a evidência objetiva de que um dado item atende a requisitos especificados. Então, ali eu tenho a verificação, ela acaba muito sendo uma comprovação de desempenho, né? E a gente vai ver que isso aparece lá no 7.2, quando ele fala da questão da confirmação do desempenho. Eu preciso fazer a verificação de desempenho de um método, né? Então, eu tenho que ter uma evidência objetiva de que um dado item atende a uma especificação. A validação é, além de eu ter essa evidência objetiva de que atende a um requisito especificado, eu ainda preciso verificar que ele é adequado para o uso pretendido, né? Eu tenho dado um exemplo para ficar mais claro da diferença entre verificação e validação. É o seguinte, imagina que nós somos uma empresa e estamos construindo um carro. Eu tenho todo um procedimento de tudo que deve ser feito para a montagem do carro, né? Então, tem todas as peças ali. Então, a verificação, eu poderia fazer, por exemplo, um checklist para ver se todas as etapas foram cumpridas e se todos os componentes estão, de fato, instalados ali no carro. A validação é verificar se isso funciona, né? Qual é o objetivo de um carro? O objetivo do carro é que ele ande. Então, a minha validação seria ligar o carro e ver se, de fato, ele está andando, né? Então, essa é mais ou menos a diferença entre os dois. Na verificação, eu vou confirmar, eu vou verificar se está tudo adequado para aqueles requisitos que eu especifiquei. Quando a gente está falando de uma confirmação de desempenho de método, por exemplo, a verificação ela vai ser composta pela repetibilidade, reprodutibilidade e exatidão. Já quando a gente está falando de validação, além disso, ou seja, além dessa verificação, eu ainda preciso verificar outras questões que normalmente o laboratório precisa avaliar. Seletividade, linearidade, robustez, limite de quantificação, limite de detecção. Né? E aí fazer um fechamento, dizendo, bom, avaliei todos os parâmetros e de fato está adequado para aquele uso. No caso do carro, ele vai estar andando. Então, com isso, a gente finaliza termos e definições. Eu vi aqui que falta 4 minutos para o meio-dia, a gente não vai chegar a entrar, eu vou parar aqui para a gente fazer o intervalo do almoço, Mas agora de tarde, a gente vai iniciar falando dos requisitos gerais. O que, que esse requisito abrange? Ele vai abranger as questões de imparcialidade e confidencialidade, né? A gente vai começar aqui com a imparcialidade, que tem um texto que é padrão para todas as normas do Comitê ISO-CASCO, ou seja, para todas as normas da série 17.000. Então, se vocês pegarem, por exemplo, as últimas, né, que foram revisadas, a 17.011, o requisito dela, 4.1, é exatamente igual a esse aqui. A 17.029, que foi a que a gente formalizou, agora finalizou a tradução, e que deve estar para ir para consulta pública nos próximos dias, mesma coisa, exatamente igual. Então, todas as normas que têm sido revisadas, elas estão exatamente com o mesmo texto. Por quê? E ele está aqui de forma proposital. Percebam que é o primeiro requisito, a imparcialidade. Por quê? Porque ela que vai estar dando o caminho para todo o desenvolvimento das atividades, certo? Então, a gente faz, pessoal, a pausa agora pro almoço. A gente retorna 1h30. Eu vou deixar, quer dizer, eu não sei, Prito tá por aí?
Tô sim, Eti.
Tá, não, é só a minha dúvida, tu mantém a sala aberta ou vocês fecham na hora do almoço?
Nós fechamos na hora do almoço, porque daí a gravação fica por turno. Daí, para ele gerar o arquivo, a gente precisa encerrar.
Ah, ok. Então,
a Paula vai acompanhar à tarde a partir da 1h30 daí.
Isso, ok. Então tá, pessoal. Daí o pessoal vai encerrar agora essa sala, mas a gente retorna no mesmo link de tarde, né?
No mesmo link.
Ok. Então tá, 1h30 a gente se reencontra aqui, mas aí só vocês precisam acessar o link novamente, tá bom? A gente se vê então depois do almoço.
Tá bem.
Até depois.
Até mais.
Até.